Palestra CEFLE, 31 de janeiro de 2015. Retomadas as atividades públicas do CEFLE.
Por enquanto ainda é boa tarde, né? Daqui a pouco já começa a boa noite. Mudo o padrão de horário de novo. Então, boa tarde, quase boa noite. Obrigado por terem vindo. Obrigado por vir na nossa retomada de atividades, né? Isso aqui é os lembretes para o pessoal que tem atividade aqui normalmente, que não tem férias, né? Já tinha até aviso aqui que hoje a palestra era comigo. Se eu não soubesse, eu ia descobrir agora que a palestra é minha, né? E estamos, então, começando 2015, tivemos mais uma virada de ano. Para quem vem acompanhando as nossas conversas e as palestras, para quem tem feito os cursos, sabe que a gente tem falado até de maneira repetida e insistente a respeito das mudanças, as mudanças de sensibilidade que a gente vem percebendo e que a realidade que a gente vive vem, de certa maneira, mudando. É uma mudança não muito óbvia, porque é uma mudança progressiva, é uma mudança que vem acontecendo de maneira cadenciada já há muito tempo, muitos anos. Mas, nos últimos anos, a mudança tem se acentuado. Qual que é a mudança? A nossa realidade física, ela tem se tornado progressivamente, ao longo dos séculos, cada vez o que a gente poderia dizer de mais volátil ou mais sutil. O mundo físico vai se tornando muito lentamente mais parecido com o mundo espiritual. E é uma questão física, é uma questão de alteração estrutural na nossa realidade física. Não é uma mudança espiritual, então, sem nada disso. Isso vem acontecendo há muito tempo. Se a gente for olhar em termos bem ousados de interpretação astrofísica, a coisa está acontecendo progressivamente, pelo menos há 230 mil anos. Mas é muito gradativo, muito gradativo, muito pouquinho. É uma flutuação lá pela quinta casa depois da vírgula do 1%, em termos de mudança estrutural. Então, algo que vai, isso por ano, né? Isso vai ter uma mudança muito pequena. Mas, nas últimas décadas, essa mudança tem se acentuado e, para quem é observador, deve estar percebendo que há um aumento de sensibilidade. A questão é que, junto com o aumento da sensibilidade, a nossa capacidade de interação com o corpo aumenta. Nós, como espíritos, nós, como essência, estamos mais capazes de interagir com o corpo. Por quê? Se o corpo se torna mais parecido com o espírito, é mais fácil para que os nossos impulsos espirituais, a nossa tendência espiritual, nossas necessidades espirituais se realizem no corpo. Isso é uma coisa curiosa. Gradativamente, nossa interação com o corpo vem se tornando mais íntima. E essa intimidade, ela dá vazão a todos os aspectos do ser. Eu sou adepto, né, da teoria, como eu costumo dizer, eu não sei as coisas, eu tenho minhas crenças em momentos de informação. Então, eu venho sustentando uma crença justificada para mim, de que as minhas impressões são convincentes o bastante para que eu acredite nelas. Então, eu tenho um grau de crença na clarividência que eu tenho, na percepção paranormal, na comunicação espiritual, nas lembranças que eu tenho de experiências fora do corpo. E eu venho juntando informação disso com meu aspecto mais pesquisador, de gostar de pesquisar ciência e também, em certa medida, história. O que a gente vem mudando, né, como civilização nos últimos séculos, tem uma participação muito grande da influência da sutilização da matéria. A gente começou a dar vazão a criar coisas, a descobrir coisas, a criar tecnologias, em parte porque a absoluta maioria de nós, como espíritos, já vivemos em outros lugares, em outras civilizações. Eu falo que a Terra é um planeta de transmigrados. Nossas origens são de outros lugares. Nossas origens são de outros planetas, outras civilizações. A gente acaba vindo reencarnar para cá. Dá para dizer hoje, isso por conversas espirituais, estatísticas espirituais, não pensem que estatístico, quando desencarna, vai tocar harpa. O cara continua fazendo estatística no plano espiritual. Tá? Ele não é porque desencarnou, não, agora, né, vai fazer outra coisa. Não, ele continua gostando disso. A pessoa que gosta do que faz, continua fazendo o que gosta. Né? Então, e o pessoal levanta dados, gosta de coletar dados, levantar dados, fazer previsões. E é uma quantidade absurda de espíritos, assim, uma porcentagem que era, um tempo atrás, assim, 98,5% da população da Terra era de fora da Terra, da população racional, né, dos humanos, em termos espirituais, espíritos que não começaram sua viagem pela consciência, pela autoconsciência e pela sua consciência na Terra. Então, aqueles espíritos que vão acordando para a autopercepção na Terra, era, uns 50 anos atrás, na época que eu nasci, né, antes, né, de eu nascer, porque eu nasci, eu tenho 45, fazer 46 anos, e eu me lembro de alguns anos de reencarnar, de já estar acompanhando meus pais na fila ali para ver se eles davam mole, né, para nascer, e eu me lembro de conversas, e depois eu confirmei isso com conversas extrafísicas, não só por rememoração. Isso é uma coisa curiosa, porque hoje 99,98% dos espíritos estão aqui, que são da Terra. O que está acontecendo? Por quê? Que só duas almas em cada 10 mil das almas autoconscientes presentes no nosso planeta é que são da Terra? Porque a Terra está mudando. A Terra está ficando mais e mais próxima do plano espiritual e as capacidades de realização do espírito em relação ao corpo estão aumentando. A gente está realizando emoção no corpo mais fácil. Realizar emoção no corpo é sentir os impulsos, não só no sistema nervoso, mas na realização do corpo, na estruturação dos nossos tecidos. Então, nos últimos anos, nós estamos fazendo tudo com mais facilidade na transferência de potencial do espírito para o corpo, inclusive adoecer e curar. Está mais fácil somatizar, ou seja, transferir algo da psique para o corpo, tanto para a doença quanto para a cura. Mas está mais fácil também para realizar no cérebro mudança de memória. Então está mais fácil a gente dar os saltos de percepção e de entendimento. Quando o corpo detecta algo, a interpretação que nós damos, via de regra, segundo a neurologia, depende do banco de dados do cérebro, depende do que está na memória, depende do que está gravado, do que está, já tem imprint, já tem engrama de memória. O que está acontecendo é que nós estamos fazendo associações criativas do material disponível para criar interpretações de estímulos que são um pouco diferentes do que nós interpretamos em oportunidades anteriores o mesmo estímulo, porque nós estamos percebendo um pouco mais. E por perceber a diferença, nós procuramos uma interpretação mais plausível. E essa interpretação mais plausível, muitas vezes, está sendo um melê de memórias construído pelo espírito, como sempre foi, só que com mais liberdade de criação do espírito, porque o cérebro está sendo fabricado, ou seja, existindo num meio em que ele é mais volátil. Então é mais fácil ser criativo. Dá para colocar, inclusive, elementos menores de memória para construir algo que não tem uma referência na própria memória. Sempre de pedaços pré-existentes, mas cada vez pedaços menores. Então é mais fácil construir algo que para a nossa cultura, para o nosso conhecimento, é estranho, é não reconhecido. Então a gente está tendo facilidade também de criar novas coisas. A gente vem criando novas coisas. A gente tem percebido o comportamento na natureza. Isso já faz alguns séculos, só que agora está muito mais acentuado. Com um viés espiritual de interpretação, memórias de outras vidas. E também uma interpretação criativa mais livre. E a gente vem criando tecnologias com isso. E isso é uma coisa curiosa, porque quando a gente fala, olha, essa invenção, isso parece que foi uma coisa muito avançada, a gente sempre encontra uma linha de progressão. A ciência tem um meio de fazer história. O conhecimento humano é progressivo, ele é cumulativo, ele é transformador. Mas o fator espiritual, ele provoca as guinadas, os saltos. Muitas vezes nós interpretamos isso como genialidade e atribuímos essa genialidade simplesmente a um indivíduo como um corpo. Mas muitas vezes isso vem não do que a gente entende de genialidade. Olha, não, o cérebro da pessoa é diferente, não o pessoal fica analisando o cérebro do Einstein e de outros aí. Mas a diferença no cérebro talvez seja efeito da capacidade do espírito modificar mais esse cérebro, não da genética. Se você clonar um Einstein hoje, dependendo do espírito que entra lá, você pode não ter um gênio. Ou ter um gênio completamente diferente. Se houver predisposição genética para essa maleabilidade, que pode ser que haja um tipo de genética, alguma informação, algo no código genético, algum marcador que facilite o uso dessa plasticidade da matéria por parte do espírito. E essa mudança, essa modificação, ela tem tido seus pontos altos. Eu já apresentei isso aqui em curso, já apresentei isso aqui em oficinas e menciono nas palestras sem explicar muito, porque não dá tempo didático de fazer isso. Mas a gente percebeu mudanças nos últimos anos e tem uma data marcada. Porque como é um efeito físico e tem a ver com o que a gente chama de matriz gravitacional local, ou seja, são as forças estruturais que mantêm tudo no lugar, no nosso cantinho da galáxia, né? Tem a ver com essa matriz gravitacional, corpos que se movem de uma maneira muito lenta em relação a nós, para nós, elas estão bem rápidas, elas também estão muito rápidas, né? Se você pensar na órbita que nós fazemos ao redor do Sol, a distância absurda que a Terra percorre, você vê que a Terra gira muito, muito depressa ao redor do Sol. Em termos de quilometragem, por hora, dá para perder a carta do planeta em uma multa, na boa. Né? Pessoa, Gaia sem carta, desce todo mundo que o planeta está apreendido, vai para o pátio. Piadinhas à parte, essa matriz gravitacional colocou uma condição curiosa, porque nós dependemos de corpos de grande gravidade que estão muito longe e alguns que estão mais ou menos perto. Mas os campos gravitacionais, as propagações gravitacionais dos outros corpos do nosso sistema interferem com o funcionamento na Terra. E calhou de, nesse período, algo que ocorre muito periodicamente, em intervalos muito grandes de tempo, e temos alguns alinhamentos curiosos ocorrendo no final de dezembro. Isso vem ocorrendo já há 6 anos, né? E é um que entrou num campo que a gente chama de alinhamento periferal. E durante um período de tempo, você tem um alinhamento de centro da galáxia, o Sol, a Terra e mais 3 planetas. Bem no período de 21 a 23 de dezembro. Isso aconteceu com um alinhamento muito perfeito Esses 3 dias em 2012. Pô, o final do calendário maia, era isso que eles estavam vendo. De alguma maneira, alguém ensinou eles a olhar para o céu e reconhecer isso. Né? Mesmo que um dos planetas não seja visível a olho nu. Né? É curioso. Então, como é que eles desenharam para o planeta se alinhar também, se eles não estavam vendo no céu? Né? Não, os maias tinham um telescópio escondido em algum lugar. Né? Eles já tinham inventado o telescópio naquela época. Não é bem assim, mas tudo bem. A curiosidade disso é que a gente passou de novo em dezembro por essa situação de sensibilização. Mais uma curiosidade numérica. O começo do alinhamento foi 3 anos antes, né? Em 2009. Eu tive um alinhamento em 2009, começou o alinhamento periferal, em que você tem a sombra gravitacional de um campo interagindo com a borda da sombra gravitacional de outro nessa faixa de datas. Na verdade, não é de um. São 6 campos interagindo. E os 6 campos começaram a interagir entre si em 2009. E vão interagir até dezembro do ano que vem. Desse ano, 2015. O ano central, que é o ano em que os campos estão perfeitamente alinhados, foi 2012. Quem estava prestando atenção nesse fim de ano percebeu algo em si. Nos anos anteriores, até 2012, a percepção vinha de fora. Parece que de 2012 para frente, 2012 foi uma percepção fora e dentro. Todo mundo se sentiu diferente naquele período, meio atordoado, audição diferente, a natureza ficou diferente. Para quem prestou atenção, lugares onde os pássaros cantam o tempo todo, eles ficavam calados no horário de cantar. Mas o que é isso? Por quê? É alguma coisa diferente? Não, eles estavam lá. A percepção deles também mudou. E o sinal de diferença, muitas vezes, implica no sistema nervoso de um animal, com reação instintiva, mudar o comportamento. E a maior parte dos pássaros não cantou nesses dias de manhã. Por quê? Porque eles não queriam revelar onde eles estavam. Sentiam que tinha algo à espreita o tempo todo. O que é que está espreito o tempo todo? Se você se utiliza o mundo físico, ele fica mais perto do espiritual. Eles começaram a perceber presenças o tempo todo em volta deles. Presenças de espíritos. Uma boa parte do plano espiritual foi comprimida no plano físico. Como assim comprimida? Nós temos uma região do plano físico que é a região que a gente chama de contraparte espiritual do plano físico. Tem gente que chama isso de limbo. Não é bem o limbo. O limbo é o estado do indivíduo que fica nessa região e não percebe a região à sua volta. Ele se autocoloca no isolamento psíquico. Isso a gente chama de limbo. O lugar em si é só a contraparte espiritual do mundo físico. O estado de limbo é atingido por aquele que não percebe que está ali. O cara está no... Você consegue ver um vulto passando, mas ele não te vê. Ele não está vendo que ele está no mundo físico. Isso é a grande maioria dos desencarnados que ficam muito tempo na região que nos livros espíritas é chamado de umbral, né? Umbral espiritual. Embora esse termo não se aplique muito bem hoje, né? Há uma curiosidade, algo para a gente observar nisso. Todos nós estamos sentindo essas presenças. E essas presenças, elas geram para a gente a sensação de um ambiente lotado. A sensação de que sempre tem alguém perto, sempre tem pressão. Pressão psíquica. Tem mais presenças em volta. Fisicamente, seu corpo não está servindo como blindagem suficiente para você ignorar a vida espiritual em volta. Nós estamos sentindo mais as auras uns dos outros. Estamos sentindo mais as presenças de espírito. E essa passagem de dezembro agora aumentou a percepção de nós mesmos. As outras aumentaram a percepção do meio. De 2009 para frente, a gente ficou mais ciente do meio. As pessoas começaram a ver mais vulto. Começaram a sentir presença, a ouvir vozes. Né? E por consequência disso, o consumo de calmantes aumentou no planeta inteiro. De uma maneira vertiginosa, de 2009 até 2012. Em 2012 teve um salto. A indústria farmacêutica chegou a multiplicar por 2,5 a produção de alguns dos calmantes de maior consumo. 2,5 vezes em 2012. De novembro a março. os dois, pegar a análise dos dois trimestres, você tem salto. Depois normalizou a curva, continua vendendo mais e mais. Em dezembro, aí mudou. O foco agora, de 2012 para frente, as pessoas começaram a ter mais síndrome do pânico do que antes. Aumentou a quantidade de maneira absurda. Por quê? Porque as pessoas estão se percebendo mais. Então, o desequilíbrio interno está indo para fora. Passando pelo sistema nervoso, passando pelo comportamento. Então, as pessoas estão trazendo à tona seu desequilíbrio, seu medo, de uma maneira muito mais eficiente. O corpo está realizando aquilo que espiritualmente você não está resolvendo. Ele está transformando em potencial de ação. E isso não significa que você vai resolver a coisa. Você só está tornando aparente. É uma maneira da natureza te dizer, tem algo errado. É o equivalente da dor. O que a dor indica? Que tem alguma coisa errada com o corpo. O que esses sintomas emocionais estão dizendo? Tem alguma coisa errada com o espírito. Você espiritualmente está com alguma coisa que você está negando, está fugindo, não está resolvendo. Esses são sinais da natureza. Mas tem uma boa notícia, né? Vai continuar. Por que é uma boa notícia? Porque as pessoas ficam muitas vezes esperando um alívio e não agem. A boa notícia é que você precisa agir e que você vai desencalhar. E que se você não desencalhar, você vai ser desencalhado para outro lugar. É isso que está acontecendo. Porque a Terra vai ficando inadequada. Aí entra aquele meu comentário na população de nativos terráqueos espirituais. Por que é que a gente foi de uma porcentagem, um pouco antes de eu nascer, de 1,5% da população espiritual do planeta ser nativa, da população senciente do planeta ser nativa da Terra, e hoje a gente tem 0,02%. Por quê? Porque a Terra teve seu processo evolutivo acelerado por acidentes e interferências, e o nosso material genético atrai um tipo de espírito que o planeta não está pronto para abrigar. Ele está se preparando para abrigar isso. Só que a outra vida animal, o resto da vida animal, não seguiu o ciclo, porque nós extinguimos a concorrência. Oi? Nós extinguimos a concorrência. Nós, a humanidade, no seu processo de vir a ser o que é hoje, competiu com outros exemplares que também foram resultados de interferências externas, de acidentes, mas competiu também com o ciclo natural dos primatas da Terra. E nós ganhamos a competição. Porque aqueles que estavam atraindo espíritos da própria natureza não tinham a memória com conhecimentos externos que os espíritos, entre aspas, importados tinham. E aí você tem as transmigrações. O cara não consegue reencarnar direito aqui, ele vai indo para outros planetas que estão num ciclo mais lento, estão num momento mais denso de existência. Os espíritos nativos da Terra, que estavam no plano espiritual, todos, não ficou um, todos transmigraram. E os que estão encarnados, você já vê o portal de transmigração do cara em vida. Você olha para a aura do cara, você pega flashes de outro planeta. Ele já é um portal em vida. Se ele desencarnar, ele já vai para lá. O cara já deve estar tendo experiência fora do corpo em outro planeta. Ele sai do corpo, não fica no plano astral da Terra. Ele já vai para o lugar onde ele é mais adequado. Ele está ancorado pelo corpo por causa da assinatura espiritual da reencarnação. Mas essa mudança que a gente teve recentemente, com foco em 2012, né? Três para lá e três para cá, anos, né? Três anos para lá, três anos para cá, provocou essa mudança radical mais acelerada. E a gente tem mais um degrau ainda, que vai ser o menos incisivo, mas vai ser o mais subjetivo, o mais voltado para o indivíduo. Não vai mudar tanto, vai continuar a rampa de mudança de percepção, de sutilização, mas o ponto mais focal vai ser a auto-percepção. Vai ser a relação do espírito com o corpo, e não como foi nos primeiros anos, que era do espírito com o meio, refletindo no corpo. Agora é você com você. Agora são as somatizações. Esse é o 2015, é o ano para se preparar para se descobrir com mais intensidade. É o ano para você se revelar para si. É o ano para fazer escolhas. Nesse sentido. Para você prestar atenção em você. Vocês estão ficando mais sensíveis. Eles estão quebrados. Eles estão fazendo barulho, vento e não esfrio. Acho que tem barulho aí fora ou dá para deixar aberto? Ou já está aberto? Deixa aberto. Se começar a fazer barulho de novo, começou a conversar, só fechou ali um pouco ali. Não tem?
Cabral, mas o 2012 foi um ano bem pesado, né? Porque essa coisa da transição, a coisa do meio, as interferências, a forma como a gente misturava com isso tudo. Uma coisa.
Então, o pesado é relativo. Foi um ano de sensibilização. Foi pesado se o foco era nas coisas pesadas. Para quem conseguiu se centrar, foi um ano de enormes iluminações, grandes descobertas. Mas não teve um depois. Isso aí foi um momento de escolha. Você estava vivendo no período, como eu e muita gente, vivendo escolhas que a gente sentia como peso emocional, como peso de energia. Mas isso são as escolhas. A mudança espiritual não fica pesada ou leve. A escolha que atribui peso ou leveza é a experiência em si, resultante da escolha. Gente, é a mesma coisa que eu chegar e falar: olha, fulano matou o outro com martelada, então martelo é ruim. Martelo não é ruim. Né? Eu preciso de martelo para construir minha casa, para consertar minhas coisas, para fazer as coisas. O martelo não é ruim. Mas martelo também não é bom porque ele me ajuda. Porque eu posso esmagar meu dedo com martelo. Eu posso matar alguém com martelo, machucar alguém com martelo. Então ele também não é bom. Martelo é uma ferramenta. Sensibilidade é uma ferramenta. É um meio de interação. Para o espírito, o corpo é uma ferramenta. A interação espírito-corpo é instrumental. Nossa escolha torna as coisas boas e ruins para a gente. A gente pode aprender ou pode negar. A gente pode experimentar e, a partir dali, se transformar para algo que a gente gosta mais. A gente pode se transformar para algo que a gente mesmo nega, que a gente mesmo rejeita. A gente escolhe a maneira de experimentar. Inclusive, a gente escolhe de uma maneira muito indireta, mas por relações de causa e consequência, como nós vamos viver o karma. Indireta porque a gente não tem consciência do experimento do karma. A gente faz todas as escolhas do cotidiano com base nas tendências. E a gente acaba vivendo o karma no conjunto a partir dessas escolhas. Então a gente pode desfrutar o karma ou sofrer o karma. E o karma pode ser o mesmo. O karma não é uma dívida. Karma é o vazio de sabedoria. É aquilo que a gente ainda não é sábio. Eu posso me tornar sábio sofrendo, eu posso me tornar sábio desfrutando da vida, experimentando. E aí vem a escolha. A gente está tão mal acostumado com o conceito de que só sofrendo a gente aprende, que a gente assume que karma é sofrimento. O dito, o uso popular dessa expressão sânscrita é muito ruim. Quando você quer falar de alguém que te enche o saco, você fala: meu karma. Não é? Pois é, você pode estar tecnicamente certo, mas emocionalmente enganado. Aquela pessoa, ela pode representar um arquétipo que te provoca. A sua reação é a aprendizagem. Eu vou aprender a conviver com a pessoa ou eu vou sofrer a presença da pessoa. E aí a escolha, e aí o resultado da sensação de karma, ser sofrimento ou sabedoria, aprendizagem, desfrutar. E é uma coisa que a gente olha reflexivamente, com um olhar meio consolador, e fala: ah, eu sofri, mas eu aprendi muito. E a gente se conforma com sofrer. E não age no sentido de: pô, eu quero continuar aprendendo muito, mas eu posso abrir mão do sofrer. Prestar atenção nas escolhas. Mas como o olhar, o retroativo, ele é uma negação consoladora, Eu não quero admitir que eu escolhi sofrer. Então, eu já tenho até perspectiva para ver que fui eu mesmo que me fiz sofrer. Mas eu não quero admitir isso. Porque isso vai dar uma sensação de ineficiência, incompetência, de erro, vai trazer à tona um trabalho de mudança que eu não quero ter. Então é mais fácil eu continuar assim mesmo. E da próxima vez eu sofro, me recupero e acho que foi bom ter aprendido. Só que estamos chegando num período em que não está acontecendo assim. Porque o sofrer não está elucidando. Ele tá, como a gente está mais sensível, está levando as pessoas a surtar. E o surtado não aprende nada. A entrar em looping. Quem está em looping fica monoideico, também não consegue apreender mudança quando você está numa monoideia. E esse é o desafio. Sair disso, quebrar isso. Esse é o, eu falo que é o desafio do ano agora, né? Porque é o sétimo ciclo desse alinhamento nesse período milenar, né? Porque eu acho que a última vez que passamos por esse alinhamento faz uns 5.000 e poucos anos. E ele não foi total. Total faz 20 e poucos mil anos, né? O alinhamento total faz 25, 26 mil anos. Mas o último parcial foi em torno de 5.200, que deu uma mudança dessa, né? Deu uma mudança dessa. E aí a gente teve a revolução no Egito, teve, né, o pessoal fazendo mudanças sociais, mudanças culturais, né? E aí agora a gente está vivendo um outro momento. A gente teve um outro tipo de alinhamento no meio do caminho, que durou uns 1.000 anos, e nesse meio tempo apareceu muita gente interessante, mas foi um outro tipo de alinhamento, foi um alinhamento de acesso e não de mudança de percepção. Essa mudança espiritual mesmo agora nossa, esse ciclo que a gente está vivendo, é diferente, porque a gente está como se essa mudança ela viesse numa rosca de parafuso, que ela passa, para quem olha de cima, passa no mesmo lugar, mas se você olhar de lado, ela está subindo em termos de ficar mais sensível. Então, o alinhamento que a gente teve 5.200 anos atrás, que o centro foi ali, uns 400 anos depois, por aí, cada fase dessa dura uns 1.000 anos, então a nossa ainda tem mais uns 500 para frente, né? 400, 500. Essa mudança foi a gente ficando mais sensível. Nós estamos num outro ponto desse parafuso agora. Nós estamos espiralando pela sensibilidade, ficando mais sensíveis. Então é diferente das vezes anteriores. Cada vez que acontecer, nós vamos estar mais sensíveis. Tem espíritos que estão aqui há algumas dezenas de milhares de anos. Muito poucos estão aqui há mais do que 300 mil anos. Pouquíssimos. Por quê? Porque com as mudanças de sensibilidade e civilização, as pessoas vão transmigrando. Ou as pessoas começam a aprender a se sensibilizar mais rápido do que o planeta e transmigram para um lugar mais sutil, ou o planeta começa a ir mais rápido do que elas, as pessoas vão indo para um lugar mais denso. Para ficar adequada à reencarnação. Porque se você não consegue experimentar o mundo, você perde a conexão kármica com aquele mundo e você vai para outro. Então é uma questão simplesmente de o seu potencial, o seu vazio de sabedoria poder ou não ser preenchido naquele lugar. Isso que nos atrai karmicamente à Terra, porque nesse momento nós somos atraídos para cá. As oportunidades socioculturais e as oportunidades interpessoais em conjunto geram atração suficiente de probabilidade de experiência para a gente reencarnar aqui. Se um lugar fica mais atraente do que a Terra, a gente é atraído para lá e a gente transmigra. Tem gente que fala que isso daí não é degredo, ou o cara foi promovido. Não é bem assim, não tem alguém escolhendo, não tem alguém que te põe na lista, bom garoto, mau garoto, boa moça, bom moço, né? Má moça, e põe lá, né? Está na lista, ó. Essa pessoa vai ser expurgada, né? Não é assim. Nós criamos a atração dinamicamente, fazendo escolhas, ficando mais sábios, ou emperrando em algumas coisas. A gente empaca em algumas coisas. Tem alguns assuntos que a gente simplesmente nega. A gente tem uma experiência, se sente traumatizado e passa a negar aquilo. Emocionalmente, eu não estou amadurecendo aquilo. Eu posso amadurecer todo o contexto. Agora, se eu não uso o contexto para experimentar aquilo de uma outra maneira, para reviver aquilo, revisitar e me descobrir naquela condição de memória ou de reexperimentação, aquilo vai ficar empacado. E muitas vezes, o somatório dos empacamentos é suficiente para mudar o foco do atrator kármico para outro lugar. E esse redescobrir é que é interessante. Porque nós vamos ter uma... Isso aqui não é uma... Né, não é um mal agouro eu falar que nós vamos ficar mais sensíveis ao longo do ano, que dezembro de 2015 vai ser um momento de se encontrar consigo mesmo, cair um pouco a máscara. Não é um mal agouro, pelo contrário, é uma oportunidade.
É evolução.
É uma oportunidade. É algo que vai acontecer, tá, eu estou anunciando não como um profeta do desastre, mas como uma pessoa que vê oportunidade e recomenda, preste atenção, porque isso aqui é uma chance de você mudar a sua tendência kármica de repetição. Nós tendemos a repetir escolhas por comodismo. A gente se acomoda com as condições que se apresentam e tende a repetir os padrões de escolha. É mais confortável fazer aquilo que a gente já fez e sabe o resultado, mesmo que a gente não goste do resultado. Às vezes a pessoa não se arrisca a mudar uma condição a qual ela submete, não porque ela escolheu diretamente, mas como resultado de outras escolhas, e da qual ela não gosta, simplesmente porque o desconhecido é mais assustador do que o desconforto conhecido. Nem a possibilidade de conforto às vezes seduz a pessoa. E agora, com essa percepção maior de nós mesmos, nós temos a oportunidade de rever isso. Porque o nível de desconforto vai aumentar. Então, nós vamos nos sentir compelidos a escolher diferente. Se você não sabe o que está acontecendo, você vai tender a surtar e a se deixar levar pelo impulso e sem fazer a escolha. Você acaba fazendo o que a gente chama de escolha inconsciente ou escolha reflexa. Você fica reativo, reage às coisas e acaba tomando o curso do instinto. E você não aprende quando o instinto toma conta. Se você presta atenção em você, presta atenção no meio, sente que você está, olha, eu estou chegando em situação emocional de limite. Você percebe isso. Você consegue perceber os anúncios, os sinais que você mesmo dá para si. A questão de admitir isso. E aí você pode fazer escolha. Como eu vou lidar com isso? Se você não fizer a escolha, a natureza faz por você. Você entra em depressão, você surta, ou foge. E tem vários tipos de fuga. Hiperatividade, drogas, remédios, separado de drogas não legais. Remédios são drogas legalizadas. Você vai procurar tipos diferentes de terapia, troca de terapeuta cada 2 meses e fala que nenhum presta. Né? Conheço vários assim. Né? Toda a família tem um. Na minha tem os dois. A gente olha para a situação e tem a oportunidade de escolher. Mas como a gente lida com isso? Esse é o desafio. Você ia perguntar?
Você até respondeu parte da minha pergunta, mas eu queria que você reforçasse. Então, realmente a gente tem sentido isso, né? Essa sensibilidade, né? Você colocou em palavras que eu não sabia. Assim, eu sinto, mas que tinha conseguido fechar nessas palavras. O que eu percebi que me ajudou um pouco foi a meditação. Alguma outra dica que você pode dar, assim, para que a gente possa se perceber melhor e ter essa... Porque tem hora que dá... A gente tem a tendência mesmo a repetir padrões passados. Principalmente a nossa cultura de quem sofre é mais bem-vindo no reino dos céus, aquela coisa assim que a gente atrai isso dentro da gente. Então, quebrar esses padrões e trazer essa calma para enxergar as coisas... Eu percebi que a meditação ajudou. Mas tem mais alguma coisa que
você pode... Não tem mágica. Tem um conjunto. Gente, não sei se isso está ajudando ou não, mas o barulho está atrapalhando. Vou deixar desligado um pouco, porque a coisa liga de novo o monstrinho ali. É que ali, entre os defeitos, ele só tem um modo de ventilador, o máximo. Né? Então,
vamos já.
Não, ele não esfria, só venta. Então ele fica soprando o ar quente que está no ambiente, que nem o ventilador faz, só que com muito barulho. É, que o split era para ser silencioso. O nosso, ele resolveu se rebelar. Ele está falando, não quero ser um split, eu quero ser um ar-condicionado de janela quebrado. Aí ele faz barulho e não esfria. Né? Tem mais a ver com, eu acho que tem mais a ver com as condições de instalação, hein, que acho que não foram adequadas, mas vamos ver se vamos chamar alguém para revisar isso. Pensei que tinha até, o pessoal acabou não conseguindo agitar. Né? É uma associação, tudo aqui tem, precisa fazer conselho, então as coisas tendem a andar meio devagar. Né? Mas não tem uma fórmula mágica. Inclusive, por exemplo, eu, nos cursos, a gente vem ensinando métodos diferentes de estimular a sensibilidade. A gente fez várias oficinas nos últimos anos, oficinas de sensibilização, de treino de percepção espiritual, mas não tem uma fórmula mágica. Inclusive, a meditação em si, ela requer revisão. Os métodos clássicos de meditação, eles podem estar funcionando como um processo de construção de defesa e não de percepção e mudança. Não é simples. Se você tem uma crença no resultado que você vai encontrar durante a meditação, você projeta isso e reforça com a sua própria energia. Então você tem uma expectativa de resultado, uma expectativa de comportamento, você pode estar cumprindo isso. E a resposta que você obtém, ela pode estar sendo uma mecânica e não uma transformação espiritual. Isso pode acontecer. Inclusive, eu sempre falo, né, que pouquíssimas pessoas sabem meditar. A gente sabe muitas técnicas que nos conduzem bem perto da meditação. A meditação é algo que você transpõe quando chega no limite e tem um insight. Você não consegue ensinar alguém a meditar, você consegue ensinar alguém a chegar na porta. Meditar é por conta própria. E raramente as pessoas que dizem que estava meditando, elas estavam meditando. Não, raramente elas estavam meditando. É curioso, porque há uma confusão muito grande entre reflexão dirigida, relaxamento, focalização de atenção, de percepção, de raciocínio, com meditação. São técnicas de aproximação. A condição do meditar, a condição do não pensar, é muito difícil de alcançar. E ela só aconteceu quando você, sem perder a lucidez, não tem noção do tempo. Enquanto você tem noção do tempo, você está em estado de quase meditação. Se você tem noção do tempo, se te ocorre algum pensamento, você não está meditando. A percepção a posteriori do tempo, tudo bem, mas a percepção durante o processo é uma interrupção na meditação. Isso é o alerta, isso é a minha medida. Se eu sei, engraçado, se eu estou meditando e eu sei o que eu estou fazendo, no momento em que eu sei o que eu estou fazendo, eu não estou meditando. Porque o próprio saber que eu estou meditando é um ato racional, eu estou pensando a respeito. Eu tenho uma interpretação, eu estou trabalhando com uma representação da coisa. E se eu estou olhando para a representação, eu perdi a percepção da coisa. É estranho falar isso, né?
Mas é um exercício.
É um exercício. Eu acho que essa aproximação nos leva a muitas oportunidades. E algumas a gente consegue aproveitar. Então, quando eu... não tem uma mágica. Eu sempre cito, no começo do ano passado, eu dei um ciclo de palestras que foram ferramentas para esse mundo mais sensível, para o aumento de sensibilidade. E que agora o carnaval, a gente tem mais uma palestra, depois tem um carnaval, e aí a gente começa a alternar as palestras depois. Eu talvez até... depois do carnaval faça um ciclo de uma sequência, e o tópico vai ser sobre isso, vai ser sobre esse ciclo de auto-percepção que nós estamos entrando. Então eu vou dar palestra semana que vem, depois pulo o carnaval, e a minha intenção, e depois eu vou confirmar o tema semana que vem, mas eu vou pegar um ciclo começando no sábado seguinte ao carnaval, Eu vou começar um ciclo sobre o momento da mudança, esse momento, né, com o foco espiritual na transformação individual, que é o próximo foco. Aí talvez eu consiga elencar alguns itens de maneira didática. Porque quando tem um ciclo de palestras, geralmente isso é uma coisa que eu pensava em fazer um curso. Quando eu quero fazer um curso, geralmente eu faço isso. Eu elejo um curso novo para oferecer ele de graça em formato de palestras. Eu pego um curso, divido em 3 ou 4 palestras e ofereço um material de graça. Todo ano eu faço uma vez isso, pelo menos, ou mais de uma. Esses ciclos de palestras, eles têm a tendência a ser cursos desmontados. E eu estava preparando um curso nesse assunto. E eu estou com vontade de fazer ele como ciclo a partir do sábado seguinte ao final de semana do carnaval. Né? Mas, de momento, assim, não tem uma fórmula mágica. Tem a maneira de se postar diante dos estímulos. Como você se observa? Se observar é uma coisa curiosa, mas acho que um dos focos que eu vou ter mais atenção nesse curso que está por vir, nessas palestras, é falar sobre a reciprocidade simultânea do perceber espiritual. Quando você sente algo espiritualmente, você percebe algo, em termos de resposta áurica, não é reação, é resposta áurica, você tem uma parte reativa e uma parte que é memória. Que a parte reativa, ela não é exatamente memória, ela é estrutural. Aí você tem a parte que é memória, que é uma reação, que é um misto intelectual e emocional, porque o espírito não separa o intelecto da emoção como o corpo separa. Você, como espírito, você trabalha com isso como um conjunto. E aí você tem um aspecto dessa construção que aí é a escolha voluntária de como responder. E essa simultaneidade é que é uma coisa confusa para a gente. Porque, diferentemente dos ciclos que a gente tem quando a gente percebe o tempo do ponto de vista do espírito que reencarna, do corpo, que tem uma linearidade, você tem, ó, eu tenho um estímulo, do estímulo eu tenho um sentir ou uma sensação, aí eu tenho uma percepção dessa sensação que veio do estímulo, entendeu? Eu tenho uma ordem. A partir da percepção, eu tenho a primeira resposta, que é o conhecido ou não conhecido, vai para o grupo do poder ser interpretado ou simplesmente da resposta instintiva, quando é desconhecido. O novo começa por uma resposta instintiva, te coloca num estado de resposta ao estranho. E essas etapas, elas têm muito a ver com a limitação no espaço-tempo da nossa conexão com o corpo e do funcionamento fisiológico. Espiritualmente não é assim, espiritualmente há simultaneidade. É uma coisa meio ilógica do ponto de vista físico, porque nós temos um índice de predição espiritual. Então isso é curioso, a comunicação, as interações possíveis para o espírito são todas originárias de espírito e do espírito. Então isso é muito estranho para falar, porque nós temos um nível de conexão total com as coisas espirituais que a gente não está ciente. E isso ainda porque o espírito ainda tem uma conformidade espaço-tempo, mas isso é uma coisa que eu vou citar melhor quando eu montar o material de uma maneira mais didática. Mas se observar no mundo, aqui no cotidiano, nós temos uma vantagem muito grande sobre o desencarnado. O desencarnado, ele não tem ordem, estímulo, percepção, primeira reação, aí a resposta passiva de escolha, quando essa percepção é reconhecida na memória, entra no processo racional e ação, ou fica só naquela reação de instinto, que é uma parte da resposta. Quando você faz a sua, você junta as coisas e aí você começa a responder com um percentual instintivo, um percentual intelectual, um percentual de reação emocional escolhida, um pouco de padrão de programação social. A gente tem doses que vão dar nossa resposta. A questão é qual o tamanho da dose que é a escolha lúcida do livre-arbítrio. Que você ponderar sobre todo o contexto e fazer a escolha. Essa é a parte importante, é treinar isso. Para treinar isso, você tem que treinar a auto-observação. Para treinar a auto-observação, você tem que começar a acabar com a negação de si. O que é a negação de si? Abrir as possibilidades do que você pode ser. Você pode ser qualquer coisa. Quer ver como é difícil abrir mão da negação de si? Você parte do princípio que você é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Qualquer escolha que você fez está inadequada. Você não é bom nem ruim. Você tem potencial para ser as duas coisas. Porque bom e ruim é uma convenção. Não existe. É um acordo. Você tem potencial para cumprir ou não esse acordo. O que é comportamento bom numa sociedade é ruim na outra. Um comportamento heróico numa sociedade pode ser criminoso na outra. Então, tem que começar a quebrar isso. É muito difícil, porque você foi treinado. Você foi treinado, você tem respostas automáticas. Né? Você faz certas coisas porque você espera recompensas. Você evita certas coisas porque você não quer ser punido. Então, você não está fazendo essas escolhas. Você está cumprindo programação, como um robô. Diante de muitas situações na vida, você se exime das escolhas. Então, para que observar? Você nem observa. Você vai levando. Quando você começa a se observar, você tem a oportunidade de escolher. Escolher conformidade ou contrariedade às normas da sociedade. Mas escolher. E aí você escolhe, naquele momento, eu quero que me vejam como bom ou que me vejam como ruim. Mas você em nenhum momento vai escolher ser bom. Você não é capaz de ser bom. Você é capaz de realizar algo que os outros julguem bom, que a sociedade julgue bom, que você acredite ser bom. Mas não algo que seja bom, porque o bom não existe. Porque é só um acordo. É uma ideação. Esse tipo de observação requer um desafio desconfortável, que é uma incerteza. E as pessoas que são mais antigas aqui no Cefre falam, o que eu tenho contra coisas como... O que você tem contra a felicidade? Nada. Mas eu era feliz quando eu não sabia disso. O problema foi a estrutura para você conseguir felicidade, que foi falsa. Esperança. Não é? Esperança. O que você tem contra esperança, Cabral? Nada. Você pode esperar, no sentido de pausar a ação, mas esperar um resultado... Aí você está construindo uma ideação de, né, que vira expectativa. Que essa é a armadilha da técnica. Como quem aprende a mexer com os chakras, fazer exercício de bioenergia, espera resultado. É uma relação pavloviana. Né? Você acaba tendo o resultado, mesmo que a ação não seja completa. Bastou a imagem, a aparência de ação. Tem pessoas que... Aí eu comecei a fazer exercício de bioenergia e já me senti melhor. Você olha para a aura da pessoa com clarividência, ela está uma caca. Não mudou nada, mas ela acredita que ela está bem. E a crença no estar bem é um... É band-aid em tiro de bala. A bala está dentro, está envenenando, está sangrando, mas tem um band-aid por cima. Né? E a pessoa dissocia o buraco do sangue escorrendo em volta do band-aid. É isso que a gente vê. E aí, passa uns minutos, a pessoa voltou ao comportamento anterior, está de novo se sentindo como antes. E às vezes, é muito engraçado, você vê a pessoa, né? Eu estou com dor de cabeça, acho que é espiritual. Aí alguém dá um conselho brilhante, né? Por que você não faz um trabalho de energia, não aciona os seus chakras, faz uma oração? E a pessoa, sem mudar o estado de espírito, aciona seu potencial paranormal e aumenta a interação do seu potencial espiritual que está conturbado com o corpo que está com problema. Ela tende a acentuar o problema, mas ela acredita que ela vai ter uma resposta boa, porque ela foi treinada com isso, ela acredita nisso. É simplesmente fé. E aí ela vai, a despeito de ainda sentir, ela vai acreditar que teve uma melhora. Pode ter até uma resposta de endorfinas por um momento, realmente aumentar o relaxamento dela, porque ela está treinada para isso. E aí ela... Eu já vi isso acontecer. A pessoa tem uma dor de cabeça. Aí a pessoa fala... Não, agora eu estou melhor. A pessoa, né, pisca uma luz do lado, a pessoa até... Ai, mas você não está bem? Não, estou bem agora, melhorei. É só assim um dolorimento. Tá. Aí você olha pela aura, continua o que estava antes, só que agora expandiu, porque ela ativou o sistema de energia. Né? Agora ela está inclusive compartilhando. Né? Porque saiu do campo interno, ela foi para o social. Porque, né? É curioso. Então esse tipo de observação cabe para si, cabe para o meio onde a gente está, mas para a gente se situar. Hoje você é curioso, né? Você, para quem observa a preferência, vê a gente usando técnicas de defesa de energia. Pessoas que aprenderam a fazer conchas áuricas, defesas. Não, eu vou entrar num lugar, eu vou me defender. Isso não está funcionando, mas a pessoa acredita que funciona. E o que ela faz é propagar, além dela, o como ela se sente para sentir melhor na própria energia dela. Mas isso não impede que a energia dela se misture com a dos outros e a dos outros se misture com a dela. Essas técnicas não estão funcionando, já faz alguns anos. Então é muito curioso você ver uma pessoa andando num shopping, uma pessoa tentando se defender espiritualmente enquanto anda, usando técnica. E a técnica é totalmente ineficiente. Não funciona, ela está se misturando com a energia e ela pode até acreditar. Muda o comportamento, qual que é que a crença faz? Ela muda o comportamento por causa da interferência mútua. Ela está interferindo, sofrendo interferência de quem está em volta. Ela começa a juizar diferente. Ela começa a se comportar diferente. Mas ela acredita que ela não mudou. E aí tem aquelas reações do tipo... Eu não estou nervoso! Né? Né? Como assim? A pessoa realmente não percebe. E mesmo depois que ela falar em voz alta, ela continua não percebendo. Né? E isso acontece. E está cada vez mais comum. Hoje eu falo, não tem defesa contra a energia de ambiente ou de outras pessoas. O que você tem é ancoragem em si. Se o seu foco é você, isso é muito... Sempre funcionou assim, mas nunca foi a base. Sempre foi algo esperado como consequência de sabedoria, de iluminação, momento búdico, essa coisa toda, né? Nirvana. Mas não é uma defesa, é uma postura interna. Se eu estou num ambiente, que aquele ambiente me é agressivo, eu posso sentir que ele é agressivo. Agressão é o estímulo, eu posso sentir que ele é agressivo, perceber que ele é agressivo. E a minha primeira reação de percepção, que é a mecânica, pode até ser a de um alerta. Mas daí para frente, entra a escolha. E na escolha, começa com a classificação e o ajuizamento. Se eu acho que isso que é agressivo, se eu classifico como aquilo como mal ou ruim, vai despertar em mim meu potencial de reação ao mal, ao ruim. Se eu consigo sentir aquilo simplesmente como diferente, eu consigo me colocar num estado diferente. Dá pra... É sutil a coisa. O que é diferente é visto por mim agora como algo a ser observado. Agora, tem vários juízos que eu posso soltar nessa hora. Isso vai definir a minha resposta. Que energia horrível. Eu criei uma diferença de potencial, mas eu criei uma aproximação de adequação. A primeira imagem energética que eu emano é o julgamento. Então a primeira coisa que eu faço com a minha aura é horrível. Eu estou realizando em mim a representação do horrível para poder emitir o juízo. E isso já imprime, dá um imprint de energia em mim. Deu para sacar? Nós temos essa reação rápida que está ferrando a gente, vamos dizer assim. É a falta de lucidez, é a falta de percepção, é esse condicionamento de emitir juízo, muitas vezes sem pensar direito. A gente não emitiu sem pensar, isso já é pensamento. Quando você fala, eu falei sem pensar, isso me ocorreu, mas eu não estava pensando, foi assim, automático. É pensamento e você fez algumas escolhas que te levaram a isso. Então você já sustenta uma crença de alguma coisa. Então você olha uma pessoa e acha aquela pessoa feia, e a primeira coisa, quando você emite o juízo, é evocar a representação do feio em você. Você está realizando em si o potencial de feiura antes de achar, e aí é uma coisa bem a posteriori, que você é mais bonito ou mais bonita do que aquela pessoa que se achou feia. Então, a base disso, a construção, é em torno de uma representação que evoca energia de realização no plano espiritual e que hoje transforma isso em realidade no corpo. E o que você entendeu como feiura, se para você feiura é uma doença, você vai tender a adoecer, porque você, por reflexo, não consegue se conter em achar alguém feio. Olha só, agora, quem é que consegue não emitir juízos estéticos? A questão é a intensidade e a sustentação desses juízos. Como é que você se observa? Você consegue se observar o suficiente para reduzir a seriedade com que você coloca esses rótulos nos outros? Porque isso está implicando em mudança em você. Você está fazendo isso de dentro para fora. Tudo que sai de você existiu primeiro em você. Dá para entender isso? Tudo que você fala, quando você está discutindo com alguém, toda a agressão nasceu em você. Ela existe, ela se realiza em você. E você transmite uma parte representável disso. Mas a primeira representação e a realização de energia ficou dentro de você. É uma coisa, né? É uma coisa para pensar. É que nem, né, você escrever uma coisa à mão, escanear e mandar pela internet. O original continua com você. O original das reações continua com você. Isso sempre funcionou desse jeito, só que agora isso deixou de ser uma coisa secundária e virou o foco primário do nosso momento de mudança. Nós estamos sentindo muito depressa a reação do corpo nessa manutenção das criações internas. Se você habitualmente critica de maneira destrutiva o mundo que está à sua volta, você se destrói por dentro. E às vezes você não percebe, mas você virou uma pessoa de manutenção alta. Você está se dando trabalho, você está adoecendo muito, você está tendo dificuldade para manter a saúde, ou manter a forma, ou manter a aparência. Você está tendo dificuldade por quê? Né? Ah, não, deve ser a água do volume morto. Né? Sempre vai ter uma justificativa.
Né? É o volume reencarnado.
Oi?
É o volume morto, é o volume reencarnado.
Pois é, é nesse caso, bem, né? É. É, em breve na torneira Nescau, né? Vai sair aquela coisa. Mas.
Cabral, deixa eu perguntar uma coisa que está passando um pouco do assunto. Me diz uma coisa, e essa questão da quantidade de pessoas, muito maior quantidade de pessoas encarnando, e a aparente impressão de que é uma galera mais bruta, umas pessoas mais rudimentares, posso dizer assim. Mais agressivo,
então, vamos lá. Você está dizendo que está reencarnando mais gente agora? Não. A taxa de natalidade no planeta. Ela... Não, não, tá, não é que está aumentando a taxa de natalidade de maneira diferente. Na verdade, a taxa de natalidade no planeta ela está mais ou menos a mesma há muito tempo. Diminuiu um pouco a mortalidade e tem mais gente no período fértil. Proporcionalmente, tá, as famílias estão tendo menos crianças agora do que 100 anos atrás. Então, na verdade, a taxa de natalidade, em termos técnicos, diminuiu. Tá, é que está tendo uma progressão. Nós não temos um predador natural. Né? Então, a gente está esgotando o ambiente. Por quê? Porque a gente não tem predador natural mais. A gente destruiu os predadores naturais com a tecnologia. A gente criou um gap. Né? Hoje, nossos predadores são os vírus e bactérias. São as pandemias. Né? São os nossos predadores. A natureza, de vez em quando, lança alguma coisa tentando controlar a população humana. Mas a gente tem tecnologia, técnica e inteligência para evitar. Então, eu olho para essas coisas e eu falo, nossa, como que eu me sinto agora? Né? Porque se eu tiver, desse ponto de vista, eu estou do lado da humanidade, eu estou contra a natureza. Né? Mas eu sou parte da natureza. O ser humano se destacou quando começou a modificar a natureza além do limite suportável pelo planeta. Mas isso é uma questão para discussão, né, eco-espiritual, que é uma coisa que eu vou abordar esse ano, pelo menos umas duas vezes, né? Eu tenho até um curso em mente de falar sobre a espiritualidade que eu quero dar no segundo semestre. Mas vamos, né, pegar o foco que você falou. Essas pessoas estão vindo, elas são mais brutas? Não, de jeito nenhum. Mas nem de longe. Não está reencarnando o espírito mais rude na Terra. Os rudes estão indo embora para lugar mais denso. O que você está recebendo é gente com mais sensibilidade, espíritos mais apropriados para o corpo sensível. O corpo está mais sutil, o espírito tem que ter um grau de sensibilidade maior. E com mais memória do que foram. A maior parte de quem está vindo de um lugar que era um pouco mais sutil e não acompanhou. Então essas pessoas estão vindo com os problemas que tinham no lugar que era mais sutil do que a Terra. E encontram um meio que para eles é mais brutal. Para eles o corpo humano é mais rude. O corpo que eles estão pegando para eles é mais rude. Então eles estão liberando mais instinto do corpo porque estão acostumados com um pensamento de um outro nível, um pouquinho mais sutil. Só que eles estavam com problemas de lidar com isso. E junto vem todos os problemas. Medo, raiva, soberba. Emoções radicais que vêm à tona. Então, o que a gente tem hoje? Uma leva, né, nos últimos anos, isso ficou mais radical de 2012 para cá, mas nos últimos 10, 12 anos, se você olhar as crianças, elas são muito mais sensíveis, né, muito mais sensíveis, com muito mais potencial para perturbação emocional ou para a ordem espiritual. Na mesma criança, se você consegue produzir uma relação e um ambiente de tranquilidade, a criança parece um budinha. Mas no momento da desordem, fica uma coisa infernal. Por quê? Por que tem esse radicalismo? Não é simplesmente uma questão de cultura educacional que mudou, né? Tem a teoria, não, o que está faltando é chinelada, está faltando... Tem várias teorias por aí, não concordo nem discordo de nenhuma dessas abordagens, até porque eu fiz uma escolha de não ter filho. Então eu não tenho experiência próxima, eu tenho observação. E pela observação que eu estou vendo, é que nós temos... Aí voltamos num tema que a gente discutiu aqui bastante, vai discutir de novo esse ano, com grande intensidade, sempre que possível. É uma questão das relações entre as pessoas serem de equilíbrio ou desequilíbrio, de equivalência como ser ou de hierarquia, de imposição. A nossa sociedade funciona numa estrutura hierárquica. Tem gente chegando aqui que está vindo de um lugar onde tinha muito pouca hierarquia. E no meio hierárquico, com o corpo sendo reativo e sensível espiritualmente, com problemas vindo à tona, a tendência é não querer se submeter e, ao mesmo tempo, de querer ter poder, para poder não se deixar afogar por um meio que, num preconceito espiritual, é inferior. Em alguns casos, você tem crianças que a aura emana criança, às vezes criança de 2 anos, 1 ano, já emana auricamente que aquele meio parece que não é aceitável. Sabe? Aquele meio não tem valor. Não, isso daqui é uma coisa... Esse planeta é inferior. Ele é inferior a mim. Tem gente falando, sentindo... Como, sabe? Sente isso. Não tem intelecto para dizer isso. Organizado. Não tem a memória clara, reencarnatória, para poder emitir esse ajuizamento. Mas você tem o comportamento.
E aí desperta o instintivo também.
Né? Aí vai para o lado do instinto. Não só de defesa, mas de ataque.
De ataque também.
Então a gente tem uma mudança no nível de manifestação de agressividade e de resposta.
Tá? Muito mais rápido.
Mudou a dinâmica. Mudou a intensidade, mudou o tempo. Mudou o momento de manifestação. Todo mundo que é observador comenta coisas do tipo, olha, quando minha avó falava, né, quando que os netos dela não fazia sentido. Como é que os netos abriam os olhos tão depressa depois de nascer, e os filhos dela demoravam, às vezes, dias para abrir os olhos. Não abria os olhos. Não era sair já com olho. Hoje a criança sai com o olho aberto, né? Já sai, né? Tirando placenta do olho. Quer dizer, como funciona isso? Isso é uma mudança. E tem gente que fala, não, isso não é uma mudança, deve ser. Não, isso daí sabe o que é? Muito hormônio no frango, né? Isso é resultado das vacinas. Tem um monte de justificativas estranhas e esdrúxulas da, né, em torno, que pode até fazer parte de um contexto, assim, de um grande quebra-cabeça. Mas para mim a mudança é a relação espírito-corpo. A matéria está ficando mais sutil, está ficando mais parecida com o mundo espiritual. E o espírito, ele não tem olho para fechar, ele sente o tempo todo. E ficar limitado a um corpo já corta o nível de informação, já você diminui o input, né? Você tem menos informação entrando. E o espírito mais sedento por informação, com o corpo mais plástico, consegue comandar o corpo para abrir os olhos, fica mais atento à pele, mais atento aos ouvidos. A criança fica mais atenta aos sentidos do corpo enquanto estão no corpo. Veem melhor, ouvem melhor, sentem com mais profundidade, vão ter um paladar mais aguçado, um olfato mais aguçado. Mas isso quer dizer que estão ficando como o bicho, está mais animal? Não, porque no bicho isso é instinto de sobrevivência, e nessa reação do corpo ao espírito é a necessidade de recuperar uma percepção de um lugar mais sutil. Tentar transformar a percepção física em algo mais parecido com a percepção espiritual. A tendência é cada vez maior, crianças lembrando de vidas passadas, que está cada vez mais fácil, se você pegar as crianças terem mais de um amigo invisível.
E o pessoal também, né? Dá um diagnóstico maior de DDA, né?
Ah, sim, porque tem mais informação. É. Aí você acaba tendo diagnóstico de DDA, de desvio de atenção, né? Ou déficit de atenção, né? E é muito interessante olhar.
E uma coisa interessante que acontece, essas informações de vidas passadas acontecem através de fatos, não são coisas espirituais, são coisas visíveis, palpáveis.
As, né? Dependendo do tipo de lembrança, a pessoa consegue lembrar endereços, nomes, coisas que você pode verificar. Comportamentos.
Nomes, sabe? Coisas assim reais. Coisas palpáveis, que você pode comparar.
Então é isso que eu estou falando, então. Esse lembrar, que você consegue checar algumas coisas. A pessoa fala, meu nome era tal, eu morava em tal lugar. Você vai olhar na lista telefônica tal da região e tinha alguém com aquele nome naquele lugar. Aí você fala, caramba, a criança não sabe ler ainda, como é que ela sabe disso? Né? Só que é difícil agora se encontrar uma criança que não saiba ler quando ela sabe falar, está meio que simultâneo. Né? Tem coisas, diferenças de percepção, que a gente mesmo está se adaptando com tecnologia agora, e que estão causando mudanças no contexto de aprendizagem. Então, as possibilidades de karma dos espíritos atraídos estão mudando por conta também da tecnologia.
Sabe uma coisa que vai acontecer? As pessoas mudam muito a fisionomia de uma encarnação para outra, quando uma encarnação se próxima. Né? Então, com esse lance das redes sociais, vai ficar arquivado todos esses valores das pessoas, fisionomia, vai ser possível você acessar a encarnação passada.
Isso, honestamente, isso é mito. É? Isso é mito. A aparência física não mudar de uma vez, isso daí é um mito.
Muda pouco.
Não, muda e bastante. Se uma pessoa muda.
Muda.
Principalmente. A questão é simples: isso é um mito. Tá? Experimentalmente, isso é um mito. Eu não posso sustentar esse argumento numa palestra. Você pode continuar acreditando nisso, mas eu discordo, porque eu lembro. Eu saio do corpo e eu acompanho reencarnação. Minha profissão de desencarnado nos últimos períodos intermissivos foi técnico de reencarnação. E tem mudanças radicais de aparência, não são coisas simples. Isso é uma coisa, a tendência da atração kármica não tem a ver com a aparência, tem a ver com os vazios. O que há é uma conformidade de memória das pessoas que se lembram. Nós temos um problema muito sério de lembrar vidas passadas, tanto encarnado quanto desencarnado. Porque nós temos uma crença de permanência e transferência. E essa crença, ela gera uma bolha de interpretação. Nós interpretamos, isso é muito comum, uma pessoa vai fazer uma regressão E ela descobre que as pessoas com quem ela está se encontrando, que na verdade essas pessoas são reencontros. Ela fala, isso aqui foi meu tio na outra vida, agora é minha mãe, que foi meu pai na outra vida, agora é marido ou é esposa. A pessoa está interpretando arquétipos. O que, que são arquétipos? São modelos de comportamento. O que aquela pessoa representa para o outro. E eu falo isso no curso de karma e reencarnação. E isso gera problemas de interpretação muito sérios. E a autoimagem, isso é fato. Quando eu fiz rememoração de outras vidas, eu tive, quando era mais no começo, eu comecei a ter rememoração de outras vidas quando eu comecei a ter minhas experiências do corpo, fora do corpo, mais controladas. Eu comecei a ter a retrocognição extrafísica. E eu tinha problemas para abrir mão da minha autoimagem. Então é muito estranho eu olhar para uma vida passada, me ver, por exemplo, como uma pessoa muito diferente. Eu tinha dificuldade de me lembrar das vidas em que fui mulher, das vidas em que eu não fui branco, das vidas em que eu não fui com esse biotipo. O que, que eu fazia? Eu adaptava. Então é uma coisa curiosa você olhar para uma vida que você sabe que você foi mulher e você se olha e não se vê mulher. Então naquela vida, então eu era homossexual? Não, eu tenho dificuldade de largar a mão da autoimagem residual. É o complexo de avatar. Tem nome isso fora do corpo. Chamado de complexo de avatar. Ó, a pessoa está tendo rememoração extrafísica, mas ela está com complexo de avatar. É o nome que se dá no plano astral. Isso faz com que a gente tenha a impressão que nas vidas anteriores a gente foi parecido. E tendências a só se lembrar de vidas em que você tem repetição de biotipo. O que acontece, você é atraído para um contexto onde haja a possibilidade de repetição do biotipo, quando você tem um vazio de atração, que o pessoal é muito comum, né, você encontrar pessoas que repetidamente reencarnam, por exemplo, com vida de monge, ou com vida de religioso, ou em contextos, né, que a pessoa vai ser atraído para isso, vamos dizer assim. E a pessoa fazer as escolhas e parar no mosteiro, muda o lugar às vezes, mas em geral até numa mesma região, isso é comum. Então isso é uma coisa curiosa. Eu conheço especificamente um desencarnado que ele brinca com isso. Ele fala, ó, eu achava que eu tinha reencarnado 20 vezes na Índia seguidas, mas na verdade era assim que ele lembrava da coisa. Ele teve dezenas de vidas como monge na Índia, mas as vidas tiveram outras intercaladas. Mas na hora de lembrar, ele lembrava nelas na sequência. Isso causa uma ilusão. Então tem que ter um pouquinho de cuidado com o que é experimentado e narrado por quem está narrando. Uma coisa bem que a gente tem que prestar atenção. Se eu for escrever um livro a respeito do plano espiritual, o plano espiritual vai ser tão grande e tão rico quanto a minha lembrança dele no meu livro. Isso quer dizer que o plano espiritual é daquele jeito? Não. Eu coloquei no plano espiritual a minha limitação, minha capacidade de imaginação, minha capacidade de percepção. Eu estou limitando o que eu faço. Cada pessoa que escreveu sobre um tema teve limitação de quem comunicou e a sua própria. Se ela é testemunha, ela tem lembrança de como ela interpretou. E se ela canalizou de alguém, ela tem lembrança dela mais a do canalizador. Então, quando tem uma obra psicográfica, você tem dois gargalos. O gargalo do narrador e o gargalo do transcritor. A gente tem que tomar cuidado com a informação. Se você ler o livro que eu respeito muito, o trabalho da Dona Ivone Pereira, Memórias do Suicida, foi um livro muito legal, porque você acaba de ler, você não sabe se você fica com enlevo ou deprimido, mas você sente que você sabe mais alguma coisa do mundo espiritual. E eu fui atrás. Eu saía do corpo e comecei a verificar enquanto eu lia. E eu vi que algumas das histórias eram fato, tinham acontecido. Mas algumas das histórias não eram fato. Eram só histórias. Eram interpretações de coisas que não foram bem comunicadas. De histórias que um espírito conta para o outro, como se conta história um para o outro aqui. Ilustrações, alegorias, que foram virando, a partir das alegorias vão virando histórias, foram parar num livro. Tem um livro do Atanagildo, chama Semeando e Colhendo. Muito pouco do que está ali aconteceu de fato, como está ali. Mas os potenciais de medo são as representações. O que está ali não é a pessoa de uma vida para outra tendo aquela experiência, mas é o que a pessoa criou na sua bolha de desencarnado. O cara desencarna, cria uma bolha de percepção para si e começa a ter pesadelo lá dentro. É o tal do limbo. O cara não interage com outros espíritos, ele só interage com as próprias memórias. E o cara acreditar que ele ainda está vivendo aquilo e passando por aquilo, e depois acreditar, inclusive, que já nasceu e está sofrendo a consequência daquilo. Teve casos, tem um caso bem típico, que é o caso do cara que gostava de torturar as pessoas derramando chumbo quente nos ouvidos e nos olhos, e depois ele passou por uma situação numa outra vida em que ele foi ferido da mesma maneira, né? Isso não aconteceu. Eu conversei com o protagonista. Estava desencarnado na época que eu estava lendo o livro, e eu conversando com um amparador fora do corpo, eu falei, ah, esse cara está aí. Eu perguntei, mas, pô, mas não faz sentido ser assim. O cara não aprende nada passando por isso. Ele não aprende, só cria um trauma. A aprendizagem não vem da ação em si, mas da escolha por trás da ação. E eu falo, mas isso daí é uma alegoria, isso é feito dentro de um contexto em que as pessoas são dirigidas pelo medo. A tradução das ideias acaba sendo feita também no ambiente de medo. Se tenta passar, se tenta comunicar alguma coisa que não é baseada em medo, a tradução sai com medo. Então tem algumas pessoas que têm umas sacadas muito bacanas. Só que na hora dela passar isso para frente, a linguagem não tem riqueza. Os referenciais são limitados. E a pessoa cai no próprio ciclo de o que pode ser entendido. E aí ela vai comunicar algo brilhante e não faz sucesso. Alguém faz uma coisa simplória e se propaga. É uma maneira. Então, tem que tomar um pouco cuidado com a reprodução do discurso. Tanto que eu falo, olha, eu tenho as minhas experiências, mas o limite é até onde eu percebo. Agora, eu tive crenças que foram sendo quebradas pelas experiências que eu tive. E a maior dificuldade nessas experiências que eu tive foi reconhecer as experiências em si, porque a minha crença anterior limitava a percepção da experiência. Então tem coisas que eu vivi e eu fui entender anos depois, quando eu consegui desestruturar as crenças que geraram o primeiro julgamento a partir da experiência. E eu não aproveitei a experiência melhor, porque no momento meus preconceitos haviam me limitado. Então as minhas escolhas foram limitadas pela interpretação preconceituosa. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Que no foco, o que a gente vinha conversando, é exatamente essa relação do perceber-se. Eu me vejo numa situação e como que eu faço as minhas escolhas? Como que eu propago as minhas escolhas? Como é que eu sinto o que está me estimulando e a partir, ou seja, eu tenho um estímulo, eu sinto. Só que o sentir não implica no perceber. Eu só dou valor no que eu senti quando eu percebi que eu senti. Quantas coisas você sente e não percebe? Quantas coisas passam? Quanta informação, quanto estímulo simplesmente passa? Agora, quando você percebe algo, você está tentando tornar aquilo parte de você. E aí entra um processo de escolha. Como aquilo se integra? É algo que se opõe? É algo que complementa? É algo que desafia? O que aquilo está fazendo? E aí entra. Tem uma parte da resposta que é instintiva, uma parte é programática, uma parte é lúcida da consciência, do espírito. Como que flui isso? Quando a gente olha para o mundo, porque a gente já está reencarnando há algum tempo, a gente tem um nível de expectativa e resposta. Quem está chegando de outros lugares, quem está transmigrando para a Terra de um lugar que era mais sutil e veio para um lugar mais denso, que é a maior parte de quem está vindo para cá agora, está vindo de lugar que passou por essa mudança que nós estamos passando agora, e esses caras ficaram também, não acompanharam. Tem gente que também não está acompanhando aqui e está indo para um lugar mais denso. Isso é meio que um ciclo que a pessoa chama de degredo, mas é simplesmente a mecânica do karma. É onde dá para aproveitar, assim, é um instrumento didático do universo, né? De adequação mecânica das coisas. O cara chega aqui, a percepção de si dele tem um componente espiritual que está impregnado nele, que é a memória de como agir de um outro lugar, com outras culturas, num outro momento de densidade. Isso não funciona aqui. Então ele tem que contar mais com o instinto do corpo. E o instinto vai ser reativo. E aí você tem essas crianças extremamente sensíveis, você mas extremamente reativas.
Você acha que você é daqui?
Há muito tempo. Há muito tempo. Mas, como eu falei no começo da palestra, houve uma redução dos espíritos que atingiram lucidez, consciência na Terra. 50 anos atrás, antes de eu nascer, os dados, a estatística espiritual era de que você tinha 1,5% dos espíritos em corpos racionais na Terra que eram oriundos da evolução na Terra. Hoje é menos de 0,02. Então, em termos absolutos, não ficou quase ninguém, não tem quase nenhum espírito oriundo, é todo mundo espiritualmente ET.
É estrangeiro.
Nós somos todos estrangeiros, nós somos não espíritos não terráqueos. Sim. Né? Nós somos espíritos. Gente, 99,98% da população da Terra, da espiritosfera, não estou falando só dos reencarnados, da espiritosfera inteira. Que se hoje tem 7 bilhões aqui, você tem uns 32 bilhões no total. Você tem uns 25 bilhões de desencarnados no plano astral. Só que desses 25 bilhões, com potencial reencarnatório, na faixa dos 12 a 13 bilhões. Né? Quando a Terra entrou no ciclo atual, mais ou menos no século XIV, né, 1300 e alguma coisa, até perto de 1400, a gente tinha uma proporção de espíritos no ponto de reencarnar, que foi a última vez que a gente teve essa proporção, que era 5 desencarnados com potencial para reencarnar por encarnado no corpo. Era uma taxa muito alta, que era a taxa do ciclo anterior. Isso é uma coisa curiosa. Para quem pesquisa isso, a pessoa fala que essa é a taxa de proporção reencarnatória que do começo do ciclo de... que o Champson chama de Era de Peixes, né? Do ciclo que a gente terminou e está terminando em termos astronômicos. Já terminou em termos astrológicos, mas terminou em termos astronômicos. Isso é uma coisa curiosa. Hoje, você tem muito mais gente reencarnada, tem mais espíritos na espiritosfera, só que no ponto de reencarnar, você tem menos. E isso é típico de um planeta que está ficando mais sutil. Para muitos espíritos, a experiência do karma não precisa da reencarnação no planeta. Basta ficar na espiritosfera. Já é denso bastante o plano astral da Terra para esses caras viverem o karma.
Naquela tabela, tipo... nível 4, 5,
6? Mudou agora, então eu não sei...
Não, mas da antiga, vamos dizer que era da antiga. Mas era mais ou menos
então, assim. Da antiga era o pessoal do 4C pra frente.
Ah, tá.
Que é nativo do 4C.
O pessoal do 4C pra frente que...
Que já consegue ter experiência kármica sem reencarnar. O cara que é nativo de lá, não o cara que chega lá pra estudar, que tá aprendendo. Um 4C e 5 pra frente. 4C ainda é pouco, mas 5 já começa a ter isso mais normal. Na tabela antiga, na tabela nova. Isso aí eu estou querendo dizer o seguinte, que a gente tem um nível de lucidez espiritual em alguns casos, que raramente reencarnam aqui, mas que são componente da espiritosfera. E que estão, de certa maneira, participando da construção do corpo de ideias que permeiam o nosso planeta. E também tem aqueles caras que são densos o bastante para não serem compatíveis com corpos aqui, mas tem conhecimento suficiente de magia para ficar aqui. Aí são os caras que são os mandantes do plano astral mais denso, do chamado umbral.
Isso, né? é subcrostal?
Não sei. Eu não sei nem o que é sub...
Subcrostal. Espírito que abaixo do nível...
Não, isso daí, em parte... Isso é uma boa pergunta. Porque até hoje tem espíritos que ficam embaixo da Terra, mas não porque eles estão confinados lá embaixo da Terra. Mas porque culturalmente eles foram levados a acreditar que era ali que eles tinham que ficar. Quem foi, por exemplo, educado na cultura grega, no período de ouro, aprendeu que o Hades eram cavernas subterrâneas. E até hoje tem espíritos que navegam nas pedras, que ficam presos. Tem espíritos que estão há milênios fazendo isso. E você consegue chegar lá, ter acesso a eles, e eles criam uma realidade em que eles estão no inferno. Que eles acreditam, pelas crenças dele, pelas construções de valor, que é ali que eles têm que ficar. Tem grupos de espíritos que ficam repetidamente atravessando um rio Estige imaginário numa barca imaginária. E tem os desesperados na borda tentando encontrar moeda para pagar o barqueiro.
Igual no livro do Dante?
O livro do Dante é uma representação da mitologia com um tom romantizado. Eu diria que perto da realidade que a gente vê lá, o livro do Dante é leve.
Já visitou esses planos?
Já. Precisei, senão não podia falar deles, né?
Mas esses não são transmigrados?
Esses caras são. São transmigrados, mas eles ficaram... De vez em quando a gente faz um ou outro resgate. Então, muitos desses caras foram levados já. Mas tem uns que estão até hoje. Por quê? São os caras que... Eles são usados como bateria pelo pessoal que manja de magia. Então você tem bolhas, você tem amarras, tem bolhas que eles ficam amarrados aqui com magia. Você não consegue nem resgatar os caras, porque os caras têm, vamos dizer assim, similaridade ideológica com esses magos negros, né? Esses magistas que querem exercer poder. A gente fala mago negro, mas é simples. É como se aqui na Terra a gente tivesse duas facções principais. Uma que acredita na hierarquia, na imposição do poder, da força, e outra que acredita na igualdade de valor, da equivalência entre os seres, e que as pessoas deveriam simplesmente se respeitar sem ter autoridade nem poder umas sobre as outras. São as duas tendências principais. A questão é, mecanicamente, num meio rude como o nosso, a hierarquia funcionou muito bem. O uso da força deu muito resultado. Então, a tendência foi atrair espíritos que tinham problemas para resolver com relação à hierarquia e que tem conforto na hierarquia e que o desafio é sair dela. Então nós estamos vivendo exatamente essa transição de novo agora. Sempre tem um momento de transição, a gente tem uma tendência de mudança, de tentar diluir a influência da hierarquia nas nossas vidas e aumentar o nível de autonomia. Só que a autonomia só é viável fora de um pensamento hierárquico se houver respeito ao próximo. E isso é uma dificuldade que nós temos. Eu respeito o próximo enquanto o próximo não está no meu caminho, né?
Essa hierarquia que você fala é também a questão sempre desse meu filtro de isso é bom, isso é ruim,
também.
Isso é melhor,
isso
é pior.
Isso também é hierarquia.
Essa tendência é o meu espírito dizer que tudo tem uma...
A dualidade qualitativa é uma hierarquia.
É uma hierarquia.
É.
A minha tendência de interpretar a realidade que me atrai para esse...
De todos nós. Tá todo mundo literalmente no mesmo barco, né, na nave Terra. Nós somos atraídos para cá. Então nós somos muito parecidos. Então, sabe, é curioso, né? A gente fala, não, as pessoas são diferentes. São, mas em potencial, nós somos muito parecidos. Em termos, como eu costumo falar, né, em termos de valor cósmico, não há diferença entre nós. Então nós somos equivalentes diante do cosmos, diante do todo, do universo. Nós nos vemos com diferença, porque nós olhamos muito de perto. Nós procuramos diferença, né? Isso é uma coisa curiosa. Se você olha um cardume de peixes, você consegue dar um nome para cada um deles e separá-los Não, né? Quem olha de fora, olha para os humanos e vê a mesma coisa. Nós somos extremamente parecidos. Agora, um peixe olha para o outro e olha para o outro, dá a impressão que eles sabem quem eles são. Embora não tenham autoconsciência, eles têm a codificação genética da diferenciação entre eles. Eles conseguem separar algumas coisas, né? E isso é uma coisa para a gente olhar. Tem sinalização? Tem. Nós temos as nossas. Nós temos as nossas.
Então, mas dentro do...
de cachorro, né? Se elas são todas iguaizinhas,
você começa a diferenciar, né? Isso é curioso, porque não posso falar de cachorro, porque a gente não teve em volume em casa, mas a gente teve ninhada de hamster. Tivemos uma fase em que nós criamos hamsters. E tinham, na ninhada, tinha alguns gêmeos. E como separar? Né? Pelo comportamento. Eles tinham personalidades diferentes, jeito diferente. E quando você olhava para a cara deles, com o tempo você começa a separar. Você vê que cada um tem traços, expressões diferentes. Mas dá a impressão, no primeiro momento, que é tudo igual. Quem olha de fora vê os humanos também tudo igual. Se você olhar auricamente, então, tem menos diferença do que na aparência física. Nós somos, né, no montante de observação externa, se você não olha para o particular da história de um indivíduo, se você olha só a aura como um geral, nós somos muito, muito, muito parecidos. E é curioso que, para quem olha de fora, é dificílimo separar a aura do Gandhi da aura do Hitler. É muito parecido. O que diferencia são as escolhas que a gente faz com o potencial áurico. O que a pessoa manifesta? É o instante da escolha. O cara fez a escolha diferente. Então, a gente tem que... Não tem essa, não. Eu sou de um espírito de luz, eu sou de uma boa linhagem espiritual, posso ficar mais tranquilo. Observe-se. Você tem potencial para a hierarquia e para a anarquia funcional. Você tem potencial para fazer escolha para os dois lados. É muito mais cômodo você ser hierárquico. É muito mais cômodo tentar usar o poder. É muito mais cômodo se infiltrar no establishment e fazer parte da estrutura e depois ser recompensado por esse comportamento e abrir mão da livre escolha. É muito mais confortável. E isso, karmicamente, é a repetição do mesmo. Ainda tem o conforto da repetição. De se submeter a quem está acima e impor-se sobre quem está abaixo de você na hierarquia. Qual que é o desafio? Achar o ponto de respeito. Achar uma maneira de ser anárquico numa sociedade hierárquica. Funcionar numa sociedade hierárquica com a mentalidade e a postura de um anarquista que não abre mão do princípio, mas que consegue agir na estrutura. Aí você se torna uma pessoa que desafia o meio funcionando, né? Aquela pessoa que vai, ó, não, eu não acredito na hierarquia, então eu vou morar numa comunidade lá longe com um grupo de pessoas anarquistas. Só que geralmente tem um líder. Então, que raio de anarquia tem líder? Já é hierarquia. Se tem um que manda, já é hierarquia. Ah, não, você tem... Não, mas tem que ter alguém que põe ordem. Isso é um pensamento hierárquico. Se há respeito, você não precisa ter ninguém pondo ordem. Se há respeito, você respeita a especialidade do indivíduo. Aquele que é especialista em algo, ele vai ser a pessoa a ser consultada a respeito daquele assunto. Se você começa a mudar o valor das pessoas, já é hierarquia. Agora, se a pessoa está lá naquela comunidade separada, como que ela vai mudar o mundo? Não vai. Agora, é difícil olhar os outros como iguais. A gente tem que se olhar. Eu tenho uma dificuldade tremenda. Estou sempre brigando com isso. Como é que eu vou olhar todo mundo e sentir o mesmo valor? Não igual, de igualdade absoluta, mas igualdade de valor. Por isso que eu falo equivalência. que é valor igual, equivaler é isso, né? Ver os outros como valendo tanto quanto eu diante do universo, diante das coisas. A opinião do outro vale tanto quanto a minha. Agora, eu não posso também deixar que esse princípio vire uma estrutura que eu chamo de hierarquia da humildade, que é se submeter. Então, não é porque, ó, a minha experiência me disse isso, eu posso estar enganado. Pô, mas tem um livro que contradiz isso que eu vi, e como eu posso estar enganado, então o livro está certo. Não, isso é me submeter. O cara que escreveu o livro, ele também pode estar errado. Eu posso estar errado tanto quanto o autor do livro pode estar errado. A minha opinião não vale menos que a do cara. Então, é curioso, mas quando eu fizer alguma escolha na vida, eu preciso levar em consideração que eu não sei como fundamentar essa escolha exatamente. Eu faço escolhas a respeito do fundamento das escolhas. Olha só o peso do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, se ele for aplicado ad infinitum, ele sobre ele, ele requer de você que você seja responsável pela fundamentação, a partir da incerteza. Olha, eu vou escolher o que para mim é certo e errado. Eu vou escolher como fundamentar isso e aquilo. Porque se eu faço porque me ensinaram, é hierárquico. Se eu faço porque outro fez, é hierárquico. Eu estou pondo o outro acima de mim. Eu estou pondo quem me ensinou acima, quem deu exemplo acima. Agora, diante do que o outro fez, diante do que me ensinaram, diante do que eu sinto do mundo, eu consegui equalizar os valores, torná-los iguais para mim e fazer a minha escolha por simpatia, é totalmente espiritual. A base é o sentir e o perceber para fazer a escolha. Porque intelectualmente você gerou um empate com todos os balanços. E aí você vai estar valorizando a sua própria escolha. Eu escolho porque é memória minha. Então você está colocando a sua memória como tendo mais valor naquele momento, mas é escolha. E eu estou ciente que a minha memória não é melhor do que a memória do outro. Não é melhor do que a referência do outro. Olha a dificuldade da hierarquia sair da gente. E da gente viver numa anarquia interna, viver com livre-arbítrio. Livre-arbítrio requer que você abra mão das suas certezas. Aí a pessoa fala, poxa, mas você sempre fala isso, Cabral. A gente fica sem pé, sem chão. Então abre mão aos poucos das certezas. Vai questionando as suas escolhas. Por que é que eu faço isso? Porque eu aprendi assim. Mas quem te ensinou? Por que é que você acha que isso que você faz é o certo? Você está submetendo a um conceito de certo? Você está submetendo a sua existência a uma condição inferior à daquele que te ensinou que aquilo era certo? Poxa, mas se você vai levar isso a sério, Cabral, eu vou parar de funcionar. Aí é que está a arte da coisa. É conciliar a necessidade do meio com a sua transformação interna. Estar ciente de como você age. Porque se você se submete, você não está fazendo escolha. Além do submetimento, a ação em si é uma programação. É um cumprimento de expectativa alheia. Então você não está vivendo o seu karma. Você está repetindo uma escolha de não escolher, de abrir mão. Então, no seu processo de aprendizagem, você pode construir um personagem que por um tempo continue agindo conforme o esperado, enquanto você se descobre no agir e vê as energias internas se separando, se fragmentando dentro de você. E quando isso tiver energia suficiente, isso vai impedir o personagem de continuar concordando. E aí você vai começar a fazer suas escolhas. E aí você vai começar, como a gente costuma brincar lá em casa, a corroer o sistema por dentro, a quebrar. É, vamos romper esses alicerces da hierarquia por dentro. Vamos estabelecer por dentro referências de como funcionar em bolsões de anarquia funcional. É difícil, demora. E é doloroso para uma parte das pessoas. Por quê? Porque a gente vem sendo recompensado por fazer parte da estrutura hierárquica. Lamento informá-los, mas o lado da hierarquia, que é o lado que contraria a natureza, é o que vem ganhando essa história há milênios aqui na Terra. E você foi cúmplice a maior parte do tempo. Então, lamento informá-los. Vocês estavam de um lado da escolha que a maior parte de vocês não gostaria de estar, mas que ainda não aprendeu a abrir mão. Se você tiver que abrir mão do seu conforto em nome de um comportamento anárquico, você abre mão dele? Abre mão da segurança, das certezas?
A zona de conforto é comodismo.
Então, nós estamos condicionados.
Principalmente porque o nosso corpo busca esse conforto.
Sim. E aí entra... E isso aí entra a perspectiva de agora o corpo está se tornando mais parecido com o espírito. Diminuiu a nossa capacidade de conformidade espiritual com o instinto. A gente está mais intolerante com isso, a gente também está mais insatisfeito com o corpo. Isso tende a adoecer mais o corpo.
Sim.
As pessoas
tá,
tendem.
Tá brigando.
É. Um conflito. Conflito interno.
A atividade,
mais isso. Aí, só que para abrir mão disso, você tem que abrir mão também das certezas. Abrir mão das estruturas que geram o conforto para o corpo.
Sim.
Então, o corpo vai resistir, vai reagir. Você está dividido. Você foi programado pela sociedade. É curioso, numa espécie que se comunica por idioma, a gente não tem telepatia nativa, né? Se a gente não tem telepatia, a gente não compartilha pensamentos e ideias. A gente precisa transformar isso em linguagem. E a gente não arbitra na integração da linguagem. A gente submete a linguagem. E a linguagem limita a nossa maneira de pensar. Há teóricos... E isso tem algum respaldo interessante de observação, mas não dá para provar nada, são só é teoria, crença na teoria que vai fazer a gente levar isso a sério ou não, mas que certas estruturas gramaticais estimulam formas de pensar. Então, uma estrutura gramatical de um jeito gera um pensar diferente de uma outra estrutura gramatical. Por exemplo, a legislação dos países de língua latina é diferente da legislação dos países de língua resultante da mistura anglo-saxônica. Você pega a legislação, por exemplo, a tendência pela linguagem da construção da Constituição norte-americana é tão diferente da Constituição do Brasil, ou de Portugal, ou da França, ou da Espanha. Por quê? Porque, por base, as línguas latinas trabalham com estruturas de complexidade. Só o fato de você ter que declinar o verbo já é uma coisa infernal, né? É estrutura na linguagem. Declinação é a realização da estrutura na representação das ideias. Quando você tem uma linguagem mais simples, de certa maneira, é mais rude, mais próxima da ação, você acaba tendo menos oportunidade de criar hierarquia entre as ideias. Mas a própria linguagem em si, quando passa por certas mudanças, tem uma estrutura interna que é hierárquica. Espécies fisiologicamente telepáticas não atraem espíritos como nós. Nós não somos atraídos nativamente, não fomos atraídos para planetas em que todo mundo era telepata. Por quê? Porque nós não nos damos bem na ausência, nós precisamos lidar, nós não conseguimos nos dar bem, aprender na ausência de hierarquia. A gente foi atraído até... O fato da nossa espécie precisar de linguagem é mais uma camada de hierarquia para a gente vencer. Ou vencer não, para a gente aprender a lidar e poder abrir mão. Eu acho que enquanto a gente tem tendência nativa hierárquica, a gente não passa para o estágio telepata desses corpos. Nossos corpos têm todo o aparato para liberar a telepatia espiritual. É só desbloquear. Não é o cérebro que faz isso. É simplesmente o não bloquear da telepatia espiritual. Espiritualmente, nós já somos telepatas.
Como que seria? Não tem nenhuma música, então, no planeta desse?
Tem. É um outro tipo de manifestação. A música é um som. O que você não tem é a letra da música.
Por isso que ET quase não tem boca, então.
Oi? ETs mais sábios não precisam. Não, é engraçado isso, mas eles não têm aparelho fonador complexo. Solta som, mas não tem aparelho fonador complexo. Alguns ETs não têm mesmo. Alguns têm como relíquia genética. Reproduzem um sistema desse, muitas vezes, por aparência, mas não é funcional. Já perguntei isso, tive essa curiosidade também. E até o fato da música, porque eu me lembro de uma experiência me mostrarem uma apresentação de arte. E a música era maravilhosa. Você mas não tinha ninguém cantando. Oi?
Pra fora da Terra?
Já, várias vezes. De várias maneiras.
Próximos.
Oi?
Planetas próximos?
Depende do que é próximo.
Dentro do sistema, fora do sistema?
Não, dentro do sistema eu já fui em todos eles sozinho. Você sai do corpo, vai onde você quiser. Né? Agora, para outros lugares eu já fui de carona algumas vezes. Né?
Apresentação.
Oi?
Estava falando da apresentação. Não,
uma apresentação de arte eu achei belíssimo. E eu perguntei, eu falei, engraçado que as pessoas fazem sons, tem significado? Falando, só o telepático que você percebeu. Porque você sente as intenções junto com a música. E tem o coro, só que o coro sem articulação. Só som. Vamos fazer só som. E, inclusive sem. Oi? Muito, é muito interessante olhar isso. E é uma coisa muito rica. Porque o fato das pessoas todas se ouvirem, não pelas palavras, dá um tipo diferente de integração. Quando você fala, você escolhe qual aspecto do seu pensamento você vai traduzir para a linguagem. Quando você compartilha, por telepatia, não é só a articulação da fala que vai. Você está abrindo a sua mente, a sua intenção de comunicar vai com todas as nuances. Você fica muito transparente. Telepatia de desencarnado terráqueo tende a ser muito falada. A gente tende a se expressar telepaticamente, quando quer se comunicar telepaticamente uns com os outros fora do corpo, como se estivesse falando. A gente articula, a gente usa linguagem. Mesmo que a gente não compartilhe o mesmo idioma do outro, a gente articula as ideias em forma de linguagem. E a gente percebe sotaque de pensamento. Pensamento não tem sotaque. O que que tem? O que você está percebendo é a ordem da gramática. É a maneira de você usar o que a gente chama de campo semântico. Como é que eu associo o significado das coisas dentro de uma área? Que é diferente de uma cultura para outra. Agora, quando você se comunica telepaticamente com um cara que não reencarnou na Terra há muito tempo, ou com um cara de outras civilizações que não usam aparelho fonador, você sente um bloco de informação com sentimento. E aí você reage. E você tem que admitir que esses caras, quando se comunicam, eles se comunicam de uma maneira muito mais eficiente. Só que a gente não está acostumado a decodificar. Às vezes uma coisa transmitida num instante, você vai demorar um tempão para entender. Às vezes...
Ponto a ponto, né, Paulo? Isso é interessante, porque até você falar de telepatia, você está usando o cérebro.
Sim.
Não é a mesma coisa, porque é ponto a ponto, você tem que convergir o bloco. Você entender o bloco de uma maneira integral, deve ser totalmente diferente.
É, né? Diferente. Tanto que eu brinco que tem os caras, quando se comunicam com você de fora, de uma civilização um pouco mais sábia, que não usa aparelho fonador, às vezes os caras comunicam uma coisa que anos depois é que você vai entender. todos os pedaços, né? Tem coisas que eu me lembro de comunicação que eu peguei em 97, 98, até hoje, tá?
Isso porque a sua consciência fica trabalhando de forma a traduzir conceito?
Não, não fica trabalhando. Isso, é, a informação, ela agora faz parte de mim, tá? E à medida que eu vou tendo os elementos para decodificar, ela vai sendo incorporada. E quando eu tento ver de onde veio essa ideia, é, de onde veio essa ideia? Nossa, isso foi lá atrás. A assinatura desse pensamento é daquela comunicação que eu peguei em 98. Sabe? E a ficha foi cair agora.
Porque você tinha muitos
elementos
naquele
curso. Você tem. Hoje eu tenho mais elementos. Eu tenho o suficiente para começar a decodificar algumas coisas.
Isso é bagagem cultural, isso é
também
um simbólico, experiência.
É um conjunto. Mas eu acho que o que mais influencia é autopercepção. É você se reconhecer no sentir suficientemente para ter autopercepção. Aí você começa a decodificar mais. É engraçado que tem um lado que é um elemento técnico. Você tem conhecimento de física, de ciência, coisa que você vai acumulando e ajuda a decodificar a parte de proposições teóricas que vem na parte intelectual de comunicação. Mas as chaves fundamentais dessas comunicações, ou seja, o que é significativo, o que vai dar, vamos dizer assim, elementos de referência para você poder, ao dar valor, não hierarquizar. Isso é estranho, porque dar valor para uma coisa, você tende a pôr numa hierarquia. Você só consegue perceber e dar valor sem pôr na hierarquia quando você tem esse aspecto do sentir, que eu falo que é uma espécie de proto, que é antes saber, que é um conhecer mais amplo. É o começo da compreensão. E isso é uma coisa que só vivendo. Não tem uma linguagem comum para explicar, e essa experiência que eu posso descrever é só a minha. É subjetivo. Para cada um vai ser diferente, cada um tem um histórico, cada um tem um sentir, um perceber, um valorizar diferente das nuances e peculiaridades.
Você já teve alguma experiência com transcomunicação experimental?
Eu fiz muito na minha adolescência, eu construí equipamentos. Na verdade, eu inventei um equipamento na época com os amigos, que a gente teve resultados muito bons.
Você conheceu o Hernani?
Conheci. Não, eu vim ver se está certo aquele relógio, tá? O tempo voa.
É de Guimarães, tá falando?
É? O tempo voa quando a gente se diverte. Então, antes de finalizar, só para amarrar a linha de pensamento, né, para a gente finalizando, essa maneira, né, de interpretar a mudança atual, a percepção que a gente está tendo de mudança, as pessoas são mais atentas, estão sentindo mais estímulos do meio, estão percebendo algo diferente. Quem está atento e acredita, porque é uma escolha também, né? E acredita, escolhe acreditar na espiritualidade. E para quem tem percepções de experiência direta, escolhe acreditar em si mesmo. Porque o fato de eu sair do corpo não muda o fato de que eu tenho que acreditar em alguma coisa. Eu vejo o mundo espiritual, eu acredito que vejo, porque eu acredito que eu saio do corpo. Eu poderia acreditar que eu sou só um maluco. Eu podia acreditar numa outra coisa. Inclusive, eu sustento uma teoria para me manter sempre em dúvida. Essa, para incomodar vocês. Eu consigo criar um modelo físico e biológico que justifica todos os fenômenos espirituais que eu tive até hoje. Com base em teorias científicas, mexendo só com campos eletromagnéticos, campos de ressonância e funcionamento bioelétrico do corpo. Dá para a gente justificar, inclusive, o encontro espiritual, sobre memória coletiva, sobre os componentes de sustentação de elementos de memória, que seria uma espiritualidade dependente da física. Se você explodir a Terra, todo o plano espiritual da Terra sumiria nesse caso, porque ele é só um resultado eletromagnético nessa teoria. E isso é uma possibilidade que eu mantenho viva na minha cabeça. Por quê? Para me lembrar que eu escolhi ser espiritualista. Para me lembrar que eu escolhi, eu escolho, e eu estou renovando essa escolha a cada momento, acreditar que a minha percepção é de que o espírito existe independentemente da matéria, E é uma escolha válida, porque eu tenho um outro caminho que eu posso escolher e que eu consigo fundamentar intelectualmente para mim. De uma percepção espiritual, resultado de uma interação física. Isso é importante para mim, eu sou cético. Por base, eu continuo cético, tão cético quanto eu era na adolescência.
Eu sou crático, tenho a dúvida o tempo todo.
É, de certa maneira, o progresso de todos os céticos, lá do Sócrates, mas passando pelos outros céticos, passando pelo ceticismo inerente.
Tem um amigo meu que é
médico, ele falou que
é antissético.
Nossa. Essa é boa para fechar a palestra. Espero que ele não resolva se efetivar contra mim, né? Vou acabar morto desse jeito. E eu sou, por base, cético. Agora, o cético não é o cara que diz que Deus não existe. É o cara que não sabe se ele existe, porque ele não pode provar que existe nem que não existe. Isso é o cético de verdade. O cético de verdade é aquele que ele não tem juízo final sobre as coisas. E o cético funcional é aquele que faz escolhas provisórias. Então, diante da incerteza do mundo, eu sei que as minhas escolhas são provisórias e elas são fundamentadas nas minhas próprias escolhas anteriores.
Pensamento quântico, né? É o princípio da incerteza.
Olha, isso é uma briga boa. Eu consigo mostrar matematicamente aqui, usando a equação do Heisenberg, que eu não sei o que eu estou falando. Está muito mais para Raulzito do que para qualquer outra coisa, né? E eu prefiro ser, né? E é uma escolha. Raulzito já estava escolhendo ali, né? Ele está escolhendo ser a metamorfose ambulante.
Eu queria fazer uma apresentação, a segunda vez que eu trago o Novaes aqui, ele era amigo pessoal do Pietro Baldi.
É mesmo? É um cara muito bacana, a obra do Pietro Baldi,
referência. Então, eu comentei com ele a respeito de uma coisa que ele falou de Pietro Baldi, eu queria que vocês conversassem.
Uma hora a gente acaba conversando, sim. Eu não tenho tanto conhecimento assim, né, para discutir Pietro Baldi, mas é uma coisa, uma hora a gente pode conversar, vai ser um grande prazer. Vai ser um grande prazer, sim. Sempre, né, ter referência de caras bacanas é sempre bom, né? Quando a gente entrou nesse processo de sensibilização, eu comecei a anunciar muito tempo atrás que a gente tinha a sensibilidade mudando. Eu falava que eram altos e baixos, que é uma espécie de dias mais sensíveis e mais rudes. A gente sentia mais e menos. Com o tempo eu falei, nossa gente, isso aqui não é uma linha que faz isso, né? Não é que a realidade está com altos e baixos maiores, é que a gente está numa rampa. E toda vez que tem uma alta, a baixa é menor que a baixa anterior e a alta é maior que a alta anterior. Então a gente está numa rampa, né? Todo salto é um pouquinho mais alto que o anterior, né? E bem devagarinho. Oi?
Porque senão não teria sentido.
Então, e o lance é que de vez em quando, como eu citei no começo da palestra, tem ciclos em que a coisa dá uns saltos, que a gente fica muito mais sensível. E como a minha percepção me leva a crer, é uma crença, que a próxima sensibilização, que tem a ver com esse alinhamento que a gente detecta no céu, de corpos de grande massa, centro da galáxia, Terra, Sol e alguns planetas, ainda vai ter um efeito residual em 2015, em dezembro de 2015, que é o último alinhamento de uma sequência, depois não alinha todos, depois tem alguns alinhamentos parciais, mais alguns anos. A impressão que eu tenho, a minha crença é de que esse é o mais voltado para a autodescoberta. Então a sequência de palestras que nós vamos ter agora e os cursos desse ano vão ser muito voltados para isso. Então a gente já, né, tem mais uma palestra semana que vem, antes do carnaval. Eu já vou continuar nesse assunto, vou fazer uma outra abordagem sobre esse assunto, mas não com uma cara de ciclo. Aí eu confirmo se eu vou ou não fazer o ciclo de palestras depois do carnaval, da maneira como eu estava pensando em fazer, pegar esse curso que eu montei e transformar em ciclo de palestras. E já tem algumas coisas agendadas para esse ano. Mais uma vez uma crença. Eu acredito que eu trouxe um calendáriozinho. Trouxe um rascunho. Tem algumas coisas que a gente já agendou, né? Então, tem palestra agora, semana que vem, dia 7. E depois eu começo um ciclo no dia 21 de fevereiro. A gente tem marcado curso só para março. Então, dia 8 de março, eu vou oferecer o curso de clarividência. Tá? Dia 8 de março, eu vou fazer o curso de clarividência. Para quem já fez, momento para reciclar. Para quem não fez, é um curso que eu ensino técnica. Eu não era clarividente. Eu saía do corpo, desde a adolescência, comecei a sair do corpo conscientemente com 15 anos. Eu já saía antes, mas eu não sabia o que estava fazendo. Comecei a sair conscientemente com 15 anos, fui aprendendo a controlar, aprendendo com livros, com pessoas. E quando eu tentei muito evitar essa experiência, eu tinha medo do que estava acontecendo, até os 18 anos ou menos. Aí eu comecei a aprender de uma maneira mais organizada. Depois de vários professores, eu encontrei um com quem eu me dei bem, que foi o Wagner Borges. Eu falo que foi o cara que... Eu me descobri espírito com 15 anos, mas eu virei espiritualista com 18, quando eu conheci o Wagner. Um cara muito bacana. E aí, quando eu comecei a controlar a experiência, eu comecei a ficar mais e mais irritado com o fato de eu voltar para o corpo. E enquanto eu estava voltando o corpo, eu olhava meu corpo, eu olhava os espíritos em volta. Eu entrava no corpo, abria o olho e não via nada. A impressão que eu tinha é que faltava alguma coisa, que eu não me conformava. Aí, por pura teimosia, usando exercícios que eu aprendi lá de bioenergia, algumas coisas de livros, de bioenergia também, eu fui fazendo exercícios e abri a clarividência. Estabeleci um ciclo de exercícios e fui experimentando. Eu descobri o que estava dando mais efeito de aumentar a sensibilidade. E eu passei um período fazendo exercícios diariamente até que eu abri a clarividência. E depois eu continuei fazendo exercícios para aprender a controlar. Porque quando eu abri, os exercícios que eu fiz eram meio brutais, eu não tinha muito controle. Eu aprendi a controlar, abrir e fechar quando eu queria. Foi um pouco mais de 9 meses, foi uma gestação para abrir a clarividência. Mas eu fazia isso todo dia, no mínimo, eu dedicava 45 minutos só para a clarividência. Tinha dia que eu demorava só para a clarividência mais de 1 hora e meia, quase 2. Depois demorei mais uns 6 meses para aprender a controlar. Então, durante uns 6 meses, eu era um maluco. Eu conversava com o espírito na rua, desviava de espírito no trânsito, comecei a andar mais de metrô porque eu tinha medo de dirigir.
A visão do espírito é transparente? É praticamente sólida?
Depende do espírito e do clarividente. No meu caso, tinha espíritos que eu via a ponto de conversar na rua sem saber que era espírito. Né? A ponto de ser considerado louco.
Normalmente com as pessoas, você não percebe?
Com algumas pessoas pode acontecer. Mas nesse processo de abrir clarividência, eu aprendi como funciona. Usando a clarividência, eu aprendi a refinar a clarividência. E eu descobri, por exemplo, que se eu parar de fazer exercício, minha clarividência retroage. Tem gente que é clarividente natural, eu não sou. Eu tenho que fazer exercício para manter a clarividência. Tá? Então, da mesma maneira, tem pessoa que naturalmente esbelta, eu não sou. Eu tenho que fazer dieta o tempo todo para ficar esbelto. Eu não faço a dieta, eu fico gordo, permaneço gordo. Já com a clarividência eu não sou tão leniente, eu mantenho os meus exercícios. Tá? Só mudou ao longo dos anos. Eu fui aprender, eu me instalei o equivalente, né, a upgrades de clarividência, fazendo exercícios diferentes, descobrindo nuances. E isso é uma coisa curiosa, porque como eu sou observador, eu aprendi a usar a clarividência de uma maneira que a maior parte dos nativos clarividentes não faz. Eu consigo ver planos distintos quando eu estou no corpo. Eu consigo acompanhar o espírito mudando de plano. Eu aprendi a fazer coisas que normalmente as pessoas não sabem fazer. Né? Eu aprendi a reconhecer coisas.
Essa percepção é contínua ou você tem que acionar ela?
Eu escolhi mantê-la do jeito que eu tenho que acionar. Durante um período ela ficou contínua e eu aprendi a fechar. Quando eu estou dando palestra, eu fico observando, mas contidamente. Por quê? Porque eu não quero perceber peculiaridades das pessoas. É um esforço não ouvir pensamentos.
Fica pirado, não fica?
É um esforço. Não, se deixar, tem gente que se atrapalha.
Ouvir o tempo todo e ver o tempo todo.
Por exemplo, tem uma quantidade muito grande de espíritos. Eu estou vendo esses espíritos. Mas se eu ficar muito atento ao que cada um está pensando para tentar ouvir e responder
perde
tudo...
Perde o foco, né?
Perde o foco.
Você está aqui para dar palestra, não é para escutar os espíritos falando.
E tem muito espírito que, diferentemente de vocês que pedem a palavra, tem muito espírito que simplesmente começa a falar no meio. Então tem os que fazem mais confusão. A gente tem um público espiritual de desencarnados que sempre é bem maior que de encarnados. Então você precisa ter um certo equilíbrio para manter uma relação de paz com esse pessoal, respeitar, sacar quando algo é importante. É curioso, você deixar essas vozes no fundo e prestar atenção na importância emocional da coisa, na ressonância que ele tem com os outros, que algumas coisas, se você não responder, as pessoas não entendem porque você não respondeu e perdem o foco também para prestar atenção. Então tem, às vezes eu tenho que encaixar na resposta de uma pessoa, a resposta para o espírito. É uma dinâmica de discurso muito interessante. E nesse processo de clarividência eu aprendi como funciona, eu aprendi técnicas simples que ajudam a aumentar a sensibilidade e abrir clarividência. Já eu dou curso de clarividência há muitos anos, e as pessoas que fizeram o curso e praticam conseguem resultado se praticam com afinco. Demora um pouco para uns, tem gente que durante o curso começa a ver as coisas. Eu falo que se tiver uma sensibilidade por categorias, minha sensibilidade estava alguma coisa entre um 6 e um paralelepípedo, uma coisa bem rígida, porque eu demorei 9 meses para abrir. Tem aluno meu que durante a aula já começa a ver as coisas. O cara já está bem sensível, já está bem preparado para enxergar. Eu não estava. Tive que fazer muito exercício para começar a ver flash de luz, para começar a ver forma e reconhecer algumas coisas.
Tem a ver com
foi mais de 9 meses.
Tem a ver também com...
Tem várias relações, tem vários fatores.
Porque eu estou vendo trabalhar a clarividência para ficar como é que você está, Cabral? Você acha que se empenhar mesmo...
Para ficar como eu estou agora, eu demorei 25 anos. Eu ainda faço exercícios e eu ainda mudo os exercícios.
Não é só fazer e parar. Né?
Então, mas é que tá, é uma construção. E requer afinco, requer esforço, sabe? Você tem assim, um tempo que você. Eu acredito que funciona e está funcionando.
Eu vou vir, então. Faz tempo que eu estou esperando, acho que eu estou no ponto de maturidade para.
Nesse curso, já vai pegar. Para quem fez curso há muito tempo comigo, foi reciclar, é uma boa, porque esse curso oferece um modelo novo, que é um modelo que é mais ligado a sentir e a observação do que o modelo técnico de visualizações de chakras, essas coisas. Então, é um modelo que funciona melhor para a percepção atual. E é um curso aberto, não tem pré-requisito. Qualquer pessoa que tiver a fim de fazer, pode fazer. Você sabe, Fábio e Luiz, você sabe quem é que é desse mês agora de... É o Thiago? É, ele está viajando, ele não está aí essa semana. Aí.
Você quer fazer uma perguntinha?
Claro.
Como é que o clarividente, ele enxerga o espírito? É pelo que eles chamam perispírito? Porque o espírito não tem corpo.
Vamos só colocar. Eu explico isso melhor, tecnicamente, no curso. Mas... a conformidade, por exemplo, o que a gente chama de espírito é o conjunto. Psicossoma, que é o corpo espiritual, e aura. Se eu me lembro bem do tempo que eu frequentei espiritismo, perispírito seria, em alguns lugares, o corpo espiritual, mas a maioria dos lugares é o campo bielétrico, também conhecido como duplo etérico no esoterismo. E isso não é espiritual, isso é do corpo. Quem gera o campo bioelétrico é o corpo físico. Quem gera o duplo etérico é o corpo físico, não é o espírito. O espírito, ele se conecta e manipula como o campo mais próximo. O campo eletromagnético é mais fácil de manipular do que o corpo físico, então é uma interface. Quando a gente olha um encarnado, a gente percebe a predominância do componente que é a memória reencarnatória ou a memória emocional, que é a aura, que é uma parte do espírito, não é uma radiação, mas que vai para além do corpo. E a gente percebe no corpo, se prestar atenção, a gente consegue perceber variações emocionais. Quando a pessoa sai do corpo, isso é uma imagem residual. Seja porque morreu, seja porque se projetou durante o sono do corpo, a gente vê ela criar a imagem que ela percebe de si mesma. E essa criação, ela é transmitida telepaticamente. Boa parte da clarividência é telepatia. Tá? Eu percebo a imagem transmitida pelo indivíduo. Por isso que dá para uma pessoa se disfarçar como se fosse outra. Agora, se você presta atenção na pessoa e não na imagem, você consegue perceber que é outra pessoa. Se você presta atenção no comportamento de alguém e não na imagem, você consegue ver a imagem mudar enquanto uma pessoa fala. Então, você está conversando com alguém desencarnado, que já está há algum tempo desencarnado. Começa a conversar com você, começa a evocar memórias de sabedoria de vidas diferentes daquela da imagem que ela gosta de apresentar. Se você presta atenção no que ela está falando e deixa a imagem solta, ela vai assumindo a forma das vidas ou uma mistura de formas conforme o tipo de sabedoria que ela evoca no discurso. Isso é muito legal. E isso é uma coisa que o clarividente treinado consegue pegar. Quem não é treinado, vê vulto, vê uma coisa ou outra.
Mas dá para fazer isso encarnado também.
Dá. Você... É mais difícil. É mais difícil porque o cérebro tem uma participação muito grande na construção.
Pô, tem que ter treinamento para deixar também essa parte do cérebro.
Você tem que aprender a separar as coisas. Né?
E também fala muito, o Wagner, por exemplo, ele fala corpo astral.
Corpo astral é simplesmente o espírito que tem um corpo. Só isso. Corpo astral é o corpo espiritual quando tem um corpo para se conectar. Quando você está fora do corpo, você tem de corpo astral. Simplesmente, a gente fala isso. A expressão viagem astral é uma expressão esotérica. A gente fala o nome técnico é experiência fora do corpo. Né? E o nome técnico do corpo espiritual é psicossoma, né? Que é o corpo psíquico. Então a gente pode escolher nome. Cada um que escreve um livro dá um nome diferente. A gente tenta fazer uma conciliação. Né?
Se eu entendi direito, você citou que uma língua que tem menos flexão, por exemplo, como o inglês tem uma origem anglo-saxônica, ela tem uma tendência, o povo que fala nela tem uma tendência a administrar melhor a falta de hierarquia. Foi isso que você...
Não foi isso. Eu falei, diferente, só isso. Eu só falei que a estrutura da sociedade se torna diferente. Você compõe, a partir de um preceito de perspectiva diferente de linguagem, você compõe as regras da sociedade de maneira diferente. Eu não disse que é mais fácil ser anárquico para quem fala inglês do que para quem fala espanhol, português ou alemão, que a despeito de ser... é uma língua mais rígida, né? É estranho falar isso. O germânico, embora tenha influência também anglo, né? É outra estrutura. Não vou entrar nas genéticas linguísticas aqui, que não é minha área. Só que é diferente. Mas essa parte, vamos continuar conversando semana que vem. Traz a pergunta que a gente vai continuar falando sobre isso. É que aí eu já, senão eu vou fazer um recordar a viver depois que acabou a palestra, né? Que a ideia, eu estava só apresentando o curso de clarividência, que vai ser então no dia 8 de março. E tem um curso novo, no dia 22 de março, que quem vai oferecer é a Márcia. Fala do seu curso, apresenta ele. Não é justo eu falar, porque o filhote é
dela. Boa noite. Bom, a gente vem trabalhando, não sei se você já conhece meu trabalho, eu venho trabalhando há algum tempo já aqui, o aspecto da arte, relacionado à perspectiva espiritual, como uma ferramenta a mais para a gente ter acesso a essa sensibilidade toda que o Cabral sempre aborda, que é uma necessidade de sutileza, de percepção, do olhar, do ouvir, do sentir, para a gente começar a se abrir um pouco mais, a se sensibilizar para o campo espiritual e para essas percepções de telepatia e tudo isso, que a gente meio que está travado também, né, nesse processo, sensoriamente travado. E a arte é uma ótima ferramenta, pelo menos eu enxergo como tal, e venho trabalhando esse tema há algum tempo, nos meus estudos, pesquisas. E eu pensei agora, eu já ofereci um curso sobre literatura e espiritualidade um tempo atrás, ofereci um sobre arte e espiritualidade, semestre retrasado, que a gente falou um pouco de dança, de pintura, de passagem sobre cinema e outras artes, e agora eu queria focar um pouco no cinema, né, a linguagem cinematográfica, para a gente se educar um pouco no sentido do olhar, da percepção audiovisual, para se sensibilizar para a espiritualidade, porque eu estudei mais a fundo, fiz doutorado em cima de cinema, e eu queria um pouco trazer isso para vocês, né, esse tema, como mais uma ferramenta, explicar nesse curso um pouco da história do cinema, como é que ele surgiu, como ferramentas dos grandes diretores podem ser identificadas pelo receptor quando a gente está assistindo a um filme, para a gente ter mais repertório para entender um bom filme, diferenciar um filme esteticamente mais elaborado de um filme de massa, que é aquele que a gente vai no shopping em geral, senta todo mundo lá, é um cinema de massa. Ele também tem suas qualidades, não é assim uma questão de isso é bom, isso é ruim. Não, todas as artes, e o cinema em particular, que eu queria abordar nesse curso, tem suas qualidades. O que eu quero trazer são ferramentas para a gente identificar essas qualidades nesses filmes e por que que os grandes diretores do cinema dito cult, o que é o cinema cult? É o cinema, como eu percebo, em que os diretores estão muito antenados nessas questões emocionais, espirituais, de percepção do mundo que eles transpõem para a tela. E, num primeiro momento, ainda a gente vai no cinema agora, 3D, né? Então, há uma maior interação com essas imagens, aos pouquinhos, é isso que eu estou pesquisando agora, estou bastante interessada em pesquisar e vou trazer um pouco disso para o curso, porque o cinema em 3D, antes a tela, né, em 2D, ainda que audiovisual, você tinha uma percepção mais distanciada desses fatos estéticos. O 3D, ele já te coloca um pouco mais dentro da narrativa e a reação emocional e sensória que você tem nessa percepção também já se altera. E aí a gente vai mais além, que é também, eu estou muito interessada, a passagem do videogame. O que o videogame está fazendo? Porque alguns videogames têm uma imersão com óculos agora, que eles estão numa transição do cinema para o videogame. Eles estão dialogando muito de perto e mexendo também muito com o sensório do jogador. Então, eu queria falar um pouquinho, não vou entrar muito a fundo nisso, que acho que dá até um outro curso.
Posso fazer uma pausa? Você ouviu falar de um lançamento que a Microsoft está fazendo agora, chama HoloLens?
A gente já viu a respeito, já viu o comentário. Então, é em cima disso que eu ando muito interessada, porque a arte, em geral, dentro dos estudos e do que a gente tem trabalhado aqui no CEF, e alguns têm se interessado também em pesquisar sobre isso, é uma ferramenta para a identificação dessa e para a abertura dessa nossa sensibilidade, porque meio que a gente está trazendo memórias de coisas que a gente já tem como potencial de percepção artística e que estão adormecidas, né, gente? Isso a gente precisa aflorar um pouco, deixar aflorar esses sentidos via arte. Se torna mais uma ferramenta de percepção junto com a ciência, a filosofia, para a espiritualidade, que é a proposta do CEF, né? A gente trabalha ciência, filosofia e arte voltados à espiritualidade. Então, eu vou propor nesse curso essa abordagem. Eu vou focar mais no cinema, não que eu não dialogue com outras artes. Sempre vou acabar falando de fotografia, porque o cinema surge da fotografia. Dança, imagem, as técnicas de cinema, como é que um diretor usa uma luz, um enfoque, um recorte, um enquadramento cinematográfico, quais os nomes dessas técnicas, né? Por que que aquele diretor tem aquela assinatura estética e o outro é outra assinatura estética, por aí vai, porque são percepções que a gente vai ao cinema, vai assistir e se sensibiliza para a observação do mundo, né? Você sai do cinema, tanto quando a gente assiste a um filme que nos toca, você sai alterado do cinema, né? A gente sai meio chapado, que eu falo. A gente, em geral, sai chapado do cinema, porque aquilo te altera sensoriamente. Então, é para a gente ainda se sensibilizar ainda mais nesse processo, identificando essas técnicas e essas sutilezas dos grandes cineastas. Tá? Então, a proposta do curso é esse dia 22.
22 de março. É o mesmo horário padrão, das 10 às 6. É um domingo o dia inteiro. E nesse meio tempo, até lá, vamos ver se ela, provavelmente, ela vai dar uma palestra aí também, tentar marcar uma palestra para falar sobre algo parecido, mas não exatamente do curso, mas apresentar e ter a oportunidade de conversar sobre essas coisas, responder pergunta.
Um preview.
De certa maneira, um preview do como é que é abordado o assunto. E depois... Então, como eu marquei o Clarividência para o dia 8, o curso da Márcia vai ser sobre cinema Então, o cinema e espiritualidade, como é que é cinema?
Não,
aquela, ela mostrou ementa, acadêmica, né? Ela faz ementa de curso para a nossa EF, fica muito legal, né? É, vai ser no dia 22, e depois no dia, como a gente tem feriado, dois feriados em abril, a gente acabou marcando dia 12 de abril a oficina de clarividência, que é um domingo que a gente passa o dia inteiro colocando em prática as teorias do curso que a gente vai dar no dia 8 de março. Então dá tempo de você exercitar em casa, fazer seus... Porque eu vou... No curso tem um teor teórico, eu ensino como funciona, apresento as premissas, como funciona, qual que é a percepção, e ensino técnicas de exercícios para abrir e controlar a clarividência. E você precisa praticar. Só que tem gente que tem um bloqueio emocional, medo, insegurança, né? Se aparecer alguma coisa, porque às vezes isso tem que ser feito no escuro, você acaba fazendo sozinho, porque na sua casa geralmente os outros acham que você é maluco, né? Isso é muito comum. E pelo menos num curso, numa oficina, aliás, né? Com alunos do curso, você vai ter outras pessoas, vão estar fazendo exercício junto, tem momentos interessantes e o ambiente fica propício. Você baixa um pouco a guarda, baixa um pouco o medo e fica mais atento para os sentidos. Sabe que ninguém ali vai estar julgando você se você vê alguma coisa e né, você falando aí com, se você vir alguma coisa, dá, como você está acompanhado, não dá a sensação de medo. Né? Oi? A oficina vai ser dia 12 de abril. Tem mais coisa, mas por enquanto eu só vou passar isso, que já acho que já dá conta. Né? Que eu vou dar para a semana que vem, dia 14 já pega carnaval, depois eu vou dar para de novo dia 21. E dia 28. Só que, inclusive, é bom mencionar, o Thiago vai dar um curso no Instituto Eternal Key dia 28, dia 1º, se eu não me engano. Depois dá uma olhada no site do Instituto Eternal Key, que é o do Marcos Murakami. E o Thiago, que é associado aqui do Cefli, dá palestra de vez em quando, dá curso aqui, ele deu um curso pra gente, que ele vai oferecer também lá. Então, para quem não fez o curso em que ele fala de campos morfogenéticos, oi? É um curso muito bacana, só que ele foi convidado para oferecer o curso lá, na Zona Norte, Santana. Né? Ele está a poucos quilômetros do metrô Santana, dá para ir de metrô e depois pegar um ônibus, para quem não tem carro. E é na Voluntários da Pátria. E é bem interessante o material. Eu fiz o curso, gostei muito. Que é da Física da Vida aos Campos Morfogenéticos. Se não me engano, o nome do curso é esse. Eu não anotei aqui, estou indo de memória. Da Física da Vida aos Campos Morfogenéticos. O Thiago é um cara muito bacana. A pesquisa dele é muito boa. Né? Ele é neurologista. Mas gosta muito de física, gosta muito de espiritualidade e está na área há bastante tempo. Para quem não fez o curso e quiser fazer, tanto que eu não marquei curso justamente nesse final de semana de 28 e de fevereiro e 1º de março, para o pessoal que está interessado não ter que ficar escolhendo e poder fazer o curso lá no Eternal Key, né, no espaço do Marcos Murakami, com o Thiago. Então é isso, até abril. Nós fechamos ainda, deixei em aberto para divulgar, porque ainda dá para mudar outras datas de maio para frente. Para quem quer apresentar, às vezes quer começar a fazer alguma atividade espiritual, quer participar, quero fazer algum trabalho espiritual, alguma atividade, aqui no CEF a gente tem uns grupos que se reúnem para fazer o que a gente chama de compartilhamento de energia. Não são grupos de meditação, não são grupos de culto, nada disso. As pessoas se reúnem para fazer exercícios conjuntos de exteriorização da aura, expansão da aura. Compartilhar. As pessoas vêm, fazem práticas, tentam se colocar numa condição de se sentir bem, de estar bem e compartilhar esse bem-estar com quem estiver em volta no plano espiritual. O que a gente chama, pessoal que participou de trabalhos assim lá no Wagner chamava isso de salinha, né? Que era pessoas que são de salinha nem sabem muito bem por quê, mas eu fiz parte da salinha original. A salinha era um escritório de xerox que tinha lá no Jabaquara. E um membro, o cara cedia a sala. A gente empurrava as máquinas de xerox para a parede, fazia um círculo com cadeirinhas de montar e de dobrar e fazia esterilização de energia. Na época era mais uma doação de energia e assistência espiritual. Hoje o teor mudou um pouco, porque você não consegue doar energia, você consegue interagir. Você não consegue pôr energia para fora sem compartilhar e receber compartilhamento. Então hoje é mais um tentar se equilibrar e expor a energia. Isso feito em grupo gera uma energia grupal muito bacana. E as pessoas que estão a fim de fazer um trabalho espiritual encontram aí um bom canal. Não tem culto, não tem ritual. Tem hora marcada, o máximo de ritual que você vai ter. Oi? Ativa. Osmose é um princípio passivo de relação mecânica. Não é nem química, a osmose é uma reação mecânica. Nesse caso, é um princípio ativo. Eu diria mais que seria, você tenta manter sua homeostase enquanto ocorre um processo de transferência simpática ao seu redor. Chega um espírito atrapalhado, você vai sentir a atrapalhação do espírito e vai proativamente se manter homeostático, tranquilo, enquanto o espírito vai se sentindo melhor na sua presença. Isso é assistência espiritual, como funciona hoje, de uma maneira mais eficiente. Você ainda pode se exercitar, expandir os chakras, ficar tentando jogar energia, que você vai ter 10% de eficiência do que você tinha antes. É como está a mecânica da coisa hoje. Mudou, né? E essa prática que os grupos daqui têm, só tem um pré-requisito, ter feito algum curso de introdução à bioenergia. E antes tinha que fazer o curso de bio, que era um curso de 2 domingos, pelo menos, tal. Agora não, quem faz o grupo de evidência, se tiver afim, já pode começar nesses grupos. Então, se alguém tiver afim de começar um trabalho espiritual desse tipo conosco, um curso que habilita a pessoa a entrar é o curso de clarividência. Então, se alguém tiver afim de entrar nessas atividades, é uma maneira de entrar. Por que que não pode entrar qualquer pessoa? Porque eu não sei o que você aprendeu e aonde você aprendeu. Pelo menos no curso, eu vou ensinar uma maneira de fazer a prática que vai estar em acordo com os outros. Tá? Poxa, mas eu já fiz os cursos com Wagner Borges, com Geraldo Medeiros, eu conheço fulano, ciclano. É diferente o trabalho. Meu trabalho treinou essas pessoas para fazer de um jeito e tem uma proposta que é em cima desse jeito que eu acredito que é bacana no momento. E as pessoas chegaram a um acordo que iam fazer assim. E começaram a se reunir e fazer isso. E foi um acordo de que pelo menos algum curso de apresentação nesse molde ia ser um pré-requisito para as pessoas fazerem um trabalho em harmonia. Então, poxa, mas não tem oração? Não, não tem oração. Acende incenso? Não, não acende incenso. Ah, mas vocês têm alguma imagem, uma cruz, um santinho, né, um Iemanjá pintado na parede? Não, não tem. Não tem nada contra, mas a gente escolheu parede branca, a sala lá é parede branca também, escolheu não ter símbolos, porque se você coloca um limite, se você coloca uma frase, se você coloca, e se eu cantar um mantra, você vai espantar todos os espíritos que precisariam de uma interação e que acham que mantra é bobeira ou irritante. Aí se eu fizer uma oração, um desencarnado agnóstico pode não gostar e nem chegar perto, às vezes o cara permanece em plano astral empacado porque ele não conseguiu se aproximar. Por causa da crença dele, ele está limitado. Então o que a gente faz? Pô, a gente quer compartilhar. Como é que compartilhar neutro? Fazer um modelo que não tenha signos, que não tenha símbolos. Essa é a proposta. E crescentemente a gente vai descobrindo que o fluxo de gente procurando esse trabalho, desencarnados sendo trazidos, está cada vez maior. Por quê? Porque os trabalhos espirituais estão ficando muito matizados. E é até muito difícil você ajudar, compartilhar, vamos dizer assim. Ajudar é um termo, né? Ajudar já é uma coisa bem hierárquica. Você tem que estar melhor do que o outro para ajudar o outro. Mas é difícil você compartilhar algo seu se tem um rótulo e o rótulo ofende alguém. Nossa, mas como é que alguém vai ficar ofendido pela prece de Cáritas? Uhum. Alguém que acha que a prece de Cáritas é babaquice. Todos têm o direito de achar o que quiserem. Agora, isso faz com que a pessoa, por causa disso, seja menos do que você? Não, ela tem uma escolha. você achou a escolha da pessoa uma babaquice. Você também está julgando do mesmo jeito. Se você achou isso uma babaquice. Então, a gente faz, não, fica neutro. E essa é a proposta dos trabalhos espirituais, etc. Eu sempre esqueço de falar isso, e hoje eu fui lembrado aqui, né? Bom, avisa dos trabalhos e que o cara mandou. Tá bom, aviso. Deve ter alguém aí que estava querendo entrar.
Hã? Não se exercem de direito. Quem já fez, então, o curso de clarividência pode entrar, pode. Pelo menos um curso.
É, se fez uma vez o curso comigo, não. Já. Só, a única coisa que os grupos pedem para vir em algumas palestras na sequência, antes de começar, só para dar uma amaciada na aula. Isso eu explico para quando... Né? É, porque às vezes você chega com uma expectativa, e a expectativa fala que deixa a aura dura. Né? Você chega rígido. Aí você vai assistindo as palestras, mas as palestras elas têm uma tendência de deixar você receoso. Né? Mas isso é uma certeza, tem que quebrar minha certeza. Espera aí, então amacia, fica receoso com a rigidez. Eu mesmo fico receoso com a rigidez. Toda hora eu tenho, minha tendência é ficar rígido, né? Gente, contar para vocês. Eu vim de exatas. Depois que fui fazer filosofia. Minha primeira formação e profissão foi na área de exatas. Ciência dura. Dura mesmo, dura de cortar, assim, de doer, né? Então, eu tenho uma tendência a modelar as coisas de uma maneira rígida, se deixar. Aí eu tenho que dar uma... Tanto que eu fui fazer filosofia, né? Vamos dar uma... Vamos para o oposto. Vamos pensar, 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 sem chegar a conclusão nenhuma. Né? Aí... É legal.
Flexibilizar.
Hã?
Vamos flexibilizar.
Beleza, vamos fazer um relaxamento de 5 minutinhos antes de ir embora? Só um relaxamento dirigido. Tá, eu vou colocar uma musiquinha aqui. Aliás, eu vou aproveitar que estava aqui, que isso aqui estava bom. Mete as luzes pra gente. Ah, obrigado. Valeu. Se você não desligou seu celular, ou se estiver gravando, não precisa desligar, só tira o som, põe ele em modo avião. Por favor, agora é a hora. Porque a tendência do telefone tocar durante o exercício é absurdamente grande. Não tem nada demais, não tem... ritual, não tem corporação, não tem giro de saia, nada disso. É só ficar quietinho, fecha os olhos, descruza os... A não ser que você esteja em posição de semilótus ou lótus, descruza braços e pernas. Para quem consegue ficar na cadeira em posição de semilótus e lótus, parabéns. Fecha os olhos. Eu sugiro que a primeira prática numa intenção espiritual seja do silêncio. De olhos fechados. Prestar atenção apenas na própria respiração. Observe a respiração. Deixa a mente se acalmar. Presta atenção em você. Sente o ar entrando e saindo do seu corpo. Sente os pulmões se enchendo, o ar passando por dentro da garganta, pelo interior da cabeça e fluindo pelas narinas. Sente o ar. O ar, ele não só participa da vida física do seu corpo, mas ele também renova a energia vital. A energia espiritual. O ar traz para dentro de você a memória de ser banhado pelo sol. Quando você respira, você está colocando dentro do seu corpo e permeando a sua contraparte espiritual, não só com a energia potencial do sol, mas com um pouco da memória do sol. Você está evocando a sabedoria de uma consciência bem mais antiga do que a sua. A consciência sabe o bastante para criar espaço e tempo. Uma consciência que cria um corpo que lentamente vai se desfazendo e concebendo vida a partir de suas partes, de seus fragmentos. Sente na respiração mais do que a energia, mas a sabedoria espiritual da estrela do nosso sistema, fonte de luz e vida. Uma consciência parceira que nos acompanha, acompanha a nossa espécie. Que ao mesmo tempo tem a mesma origem que nós, vem da mesma criação. Uma consciência aparentemente fruto da mesma fonte infinita de vida e existência, mas que compartilha com sua sabedoria aquilo que ela é, aquilo que ela veio a ser. Sente na respiração sua mente mais calma, o corpo relaxado, você mais atento a si próprio, ciente de si mesmo, lúcido, em paz. Se você fica em paz, você emana paz. Fique bem com você mesmo. Você, como espírito, está em paz com o corpo. Observe-se. Deixe essa tranquilidade se propagar. com a mente tranquila. Sente a vida fluindo, não só pela respiração, mas por todo o seu corpo. A sensação de energia vital pode ter qualquer sintoma em você. Vibração, calor, pressão, frio, fluxo. Sente dentro de você. Flui vida. Não é simplesmente a sensação de ar nas vias respiratórias ou de sangue nas veias, mas é você como espírito interagindo com o corpo, que agora, nesse momento, é seu. É parte de quem você é nesse momento. Prestando atenção no corpo, tente sentir sua contraparte. O mais profundo de si, sua força espiritual fluindo, presente. Sinta que essa vida não está contida só no corpo. Você, sua presença, sua energia, se manifesta além do corpo. Você sente pela aura, toca pela aura, que é a parte do espírito que vai além do corpo. Se você está em paz, sua aura compartilha essa paz com quem está perto, com quem está em volta, com quem está permeado. E você pode aceitar a paz compartilhada à sua volta. Compartilha essa tranquilidade, a sua sensação de estar aqui, de estar vivo. Se você tem bem-estar, compartilhe o seu bem-estar. Sem perguntar por que é que quem está perto veio. Não importa se encarnado ou desencarnado. Esse é o momento de compartilhar indiscriminadamente, sem preconceito. Simplesmente compartilhar a vida em paz. Manter-se em paz, com mente lúcida, com respeito, compartilhando essa sensação com força vital. Se você percebe energia como luz, compartilhe seu brilho. Se você percebe como som, compartilhe sua música. Se você percebe como temperatura, compartilhe seu calor ou seu frescor. Compartilhe vida com respeito, paz, com sentimento. Sinto compartilhar da vida à sua volta também. Deixe que essa mistura desperte em você uma capacidade de amar, de respeitar. Aceite o compartilhar. Incorpore essa vida à sua. E expanda o seu compartilhar. Expanda a sua força vital com tranquilidade, com bem-querer, com respeito. Sentindo-se em paz. Sinta que o ambiente vai ficando mais tranquilo. Quem veio procurando orientação, caminho, assistência, apoio. Encontra nessa energia alguém que ajuda, alguém que atende, que conversa, que encaminha. Passagens vão se abrindo para aqueles que procuram um meio de ir aonde sentem que devem ir. Presta atenção na respiração. Vai sentindo a energia da vida novamente na respiração. No ambiente, os portais vão se finalizando. Quem tinha que ser encaminhado já foi, quem tinha que ser atendido já recebeu a atenção. Quem fica no ambiente, quem trabalha conosco, quem participa, quem compartilha da vida e do aprender. Então vai voltando a atenção para a energia vital. Quem tem corpo, presta atenção na respiração. Sente o fluir. Quem não tem, presta atenção na energia da vida, no centro de força, na chama espiritual que brilha dentro de cada um, que se torna o todo do seu ser. E em paz, vai se sentindo em paz com você mesmo, em paz. Vai se sentindo vivo, lúcido. Quem está no corpo, sente o corpo num momento de regeneração, num momento de saúde. Espiritualmente, em paz, você traz para o corpo a memória do estar bem. Estar saudável. Vai voltando atenção para o momento. Presta atenção na respiração. Sente o seu corpo. Vai sentindo o ambiente próximo de você. Lentamente vai voltando a se mexer. Vai finalizando o seu trabalho, sentindo-se em paz com você e com quem está em volta. Vai abrindo os olhos, se mexe, respira fundo, espreguiça, se alonga. Pronto, pessoal. Pronto. Vou pedir para acender a luz. Cuidado com os fótons, pessoal. Só as luzes de trás. Aí, obrigado. O ataque dos fótons. Pessoal, teve 16 minutos exatamente. Curiosamente, a hora que eu fui desligar ali, está contado 16 minutos no som. Foi bem rapidinho, mas parece que foi mais, né? Então, semana que vem a gente continua a conversa, mais ou menos no mesmo tema. E aí eu já confirmo exatamente como é que é o tema e a gente divulga o ciclo de palestras que vem depois do carnaval. Espero que tenha valido a pena sair de casa para assistir palestra minha hoje. Obrigadão pelo respeito de terem vindo até aqui e pela participação. Valeu, até semana que vem. Tchau.
Obrigado.